Você tomou tudo, está satisfeito.
Não estou, estou com fome, quero mais.
Querido, esse foi o seu jantar. Agora é só na hora de mimi.
Cansado, com sono, mimi.
Mimi não.
Mimi.
Mimi não.
Mamadeira.
Só na hora de mimi.
Comidinhas! Comidinhas! Comidinhas, o retorno das comidinhas. Jurandir, nem te conto o que eu fiz hoje, brother. É. Tava com aquela saudade da nossa comida brasileira, né?
Olha aí, rapaz, a feijoada.
Não, não é nem isso, pior que nem isso. Vai rir quando eu te explicar qual é a comida brasileira que eu tô com saudade. Fui no mercadinho de produto latino, que aqui não é uma loja de brasileiros especificamente, mas eles têm vários produtos brasileiros lá, né? É uma loja de chilenos, acredito. Enfim, fui lá e comprei 5 caixa de bis, Jurandir.
Puta que pariu.
O cara, mas... mano, não tá de brincadeira mesmo, né?
tá empenhado na gordice.
Olha a foto, tem foto no post aí. Olha como... Mas ficou bonito, olha isso, mano.
Isso fez um baralho de bis, filho da puta.
O cara assim, não, eu estou com desejo de comer um bis, não, tô com desejo de comer 5 caixas. E um Red Bull lá atrás, tá? Uma bela alimentação.
Não, Red Bull. A dieta tá cavalo.
Não, é tipo, não, mano, isso aí é um negócio de sal. Olha só, você falou do 5 caixas de bis. Tá? Cara, você conhece alguém alguma vez na vida, já ouviu falar, de alguém que abriu uma caixa de bis, aí tirou um bis, né? Comeu esse um bis e falou, não, pronto, a massa, o papel.
Eu vou ler isso. Quantos bis tem numa caixa? 20?
20.
Eu não conheço ninguém que comeu 19 e deixou o último. Que essa Macho. Porra.
Olha o nome aí.
Pazinha negra, mano. O ouvinte que vier falar aqui. Caralho, não, eu me controlo, eu só comi 3 bis e guardei o S. Mentira.
Não. A vida útil de uma caixa de bis é tipo 2-3 minutos após ela ser aberta. É curioso, porque vieram me informar que você viu a foto como é que tá, né? Deixei uma tigela de vidro, tem uns 500 bis nessa porra. Aí vieram me falar, Easy, você não pode deixar ele assim aberto, né? Exposto, porque ele vai ficar murcho. Eu falei, cara, vocês estão. Vocês estão subvalorizando a minha velocidade de comer bis.
Você não tá nem ligado, murcho.
Não vai dar tempo de murchar.
Demora quanto tempo pra ele ficar murcho? Demora 2 horas? Ah, não se preocupe, não.
E aí vão... Os papezinhos vão se acumulando ali ao redor.
Fica revoltado, mano. Porque tem papel de bis, quando eu faço essas loucuras de comprar 1000 caixas de bis, a parede brota papel de bis por tudo quanto é canto, maluco.
Mas o cara faz... Evandro, o cara faz que nem assim, ele pega as 5 caixas, abre, coloca numa tigela, aí tipo, ele tá no computador ali de boas. E aí, ele vai pra sala assistir TV, aí ele dá uma mãozada na tigela, coloca no bolso, bis.
Puta, isso é clássico, vai na dispensa, vai na dispensa, mete a mão, vem 10 bis, coloca no bolso e já era, maluco.
E vai distribuindo os papezinhos nos cantinhos do sofá.
Ah, não, daqui a pouco acaba e ele ainda fica bravo que acabou, tá ligado?
Pois é, porra, nem comi. essa é a mandinga do chocolate.
Pô, o que eles colocam, mano? O que eles colocam no bis que é tão bom? A propósito, o bis, eu sempre considerei o bis chocolate, mas na real ele é considerado biscoito, você manja, né?
É um biscoito, biscoito. É tipo, não tem os famosos aqueles biscoitos que são umas estironas, tipo um bis ao lado do outro ali, como é o nome daqueles biscoitos clássicos?
Wafer.
Isso, que é classicão. Aí tem morango de chocolate e tudo mais. Que você não consegue, também não consegue.
Tinha o Mirabel, biscoitinho.
Mirabel, lanches Mirabel.
Mirabel na lancheira da escola, Bruno.
Exatamente, aqueles pacotinhos pequenos do Mirabel.
Não, de 6 unidades. Bruno, caralho, na época que eu comia 6 biscoitos,
ficava. Eles pequenininhos, do tamanho do bis.
Sim.
Não, era quadrado, Mirabel era quadrado, mano.
Wafer.
Isso. Lanche Mirabel. Porra, lanche Mirabel, brother, era bom de... Puta que pariu. Ainda mais
sucozão. Que sucozão roxo.
Caralho, mano, era incrível que eu comia um
que
lanche
suco Mirabel. Na mamadeira que o plástico ficava com a cor do suco.
Ficava eternamente com tudo que você bota naquela mamadeira, o gosto fica com a coisa do suco.
Não, é foda. É tipo assim, o lanchezinho, a garrafinha do moleque. A mãe faz assim, pega aquelas colheres de açúcar, né? 10 colheres de açúcar, 2 do bicho lá, do roxo. Aí coloca na garrafinha, balança e bota dentro da lancheira. Aí na hora do intervalo o menino vai tomar e não balança, aí tá o roxo e o açúcar todo embaixo e só água em cima.
Mano, aqui ó. Hoje em dia não existe mais lancheira, né? A criançada já vai ter um McDonald's dentro da escola. Mas essa aqui, ó, vou mandar aí no... Vai estar o link no post. Vocês tiveram essa... O Jorge já tá ligado qual que é, eu acho. Que ele falou da garrafinha aí de sacudinho.
Opa, exatamente essa. Né? Lancheirinha.
Acho que todo mundo aqui teve essa daí, mano.
Puta que pariu.
Essa canequinha aí, mano.
A lancheirinha, mano.
Eu tinha uma similar a essa. Eu tinha, não, eu tive uma dessa, todo mundo teve. Eu tinha uma que era daquelas que a tampa era uma. Era uma lancheira plástica dos Transformers, aí na frente
tinha
uma
tinha holográfica.
E aí era daquele tipo que tem essa tira, né, que você coloca no ombro, e aí a tampa da lancheira, ela não sai da tira, ela só percorre a tira, sabe qual é? Você não pode tirar ela, ela vai subindo a tira e fica sempre uma unidade só, você não pode perder, basicamente é a ideia do negócio. E aí era, o esquema era o seguinte, juras, era aquela garrafa que você rosqueava, saca? Aí você desrosqueia, tem vários buraquinhos ao redor da tampa, e aí você desrosqueia e bebe, saca qual é?
Sei qual é.
Pois é, clássica. Essa aí também era do tipo que você botava. A mãe botava suco de maracujá, tipo, 3 dias seguidos, e aí tudo que colocasse ali
já era,
agora é suco de maracujá também.
O cara coloca água, aí vira água com essência de suco de maracujá.
Sim, suco,
e
não,
que, suco e de maracujá. Que a fruta voltava, mano?
Não, vira suco de maracujá homeopático, sabe qual é? Só o...
Não, e sempre era, sei lá, um lanche, qualquer pouco manteiga, suco genérico e uma fruta, uma banana, uma maçã. Vagabundo nunca comia fruta, tá ligado? Só voltava lancheira com a maçã dentro.
Enrolado no guardanapo, né?
É.
Excelente, excelente, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E direto dos Estados Unidos.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Esse é o 99 Vidas.
O áudio não tá primeiro mundo, mas beleza.
Eu entendi Bruno cagado toda vez.
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Aqui juntos mais uma vez, mais um ano, mais um E3 e mais um 99 vidas, que bonito. Olha só a festa, o carnaval do gamer, é exatamente a E3, essa festa de apresentação de jogos, de videogames, os hypes futuros. A hype é sempre de algo futuro, né? Não tem nada de hype. É, tem presente também,
é,
né?
Claro. Depende, pode ter hype de um remake.
Não, mas aí é pra algo que vai sair, ainda continua sendo pra algo que vai sair, cara.
Lembrando que o 99 Vidas já tem uma tradição aí de alguns anos fazer sempre as edições aí do... da...
E3.
Da E3. Já tem o quê? Uns 3 anos, Bruno?
Sim, senhor. Desde 2013 fazendo programa sobre E3.
Inclusive era a época dos lançamentos dos videogames, né?
Exatamente, para cobrir justamente essa transição que veio com o Play 4 e Xbox One aí.
Exatamente, antes que você, gente, o que é que acontece com o áudio do Bruno? O Bruno é correspondente, o Bruno está de férias. As férias do Bruno, só que o Bruno falou assim, gente, eu não posso me ausentar aqui da gravação 99 Vidas da E3, né? E aí diretamente dos Estados Unidos, Massachusetts, Bruno tá aqui.
Ohio.
Gravando. O raio que o parta, o Bruno está aqui participando mais uma vez do 99 Vidas da E3. Lembrando que este ano tivemos conferências da Electronic Arts, da Bethesda, da Microsoft, do PC Jujulândia Master Race, Ubisoft,
Jujulândia Master Race, porra, se decide aí.
E um Nintendo, uma Treehouse.
Tá também, o Nintendo e o PC estão lado a lado, hein, mano.
Juntos, podem morrer abraçados, né?
Jesus. É que a da Nintendo não é conferência, né? A gente também fica esperando muito, de sendo que os caras desde o começo não se propõem a fazer uma conferência.
A Nintendo é uma feira de ciências.
Nintendo tá nem aí,
mano. É o dia inteiro.
Nintendo tá nem aí. Eu só tava esperando ver o NX, porque como eu curto portáteis, né? Era a única novidade que eu queria. Não anunciaram porra nenhuma também, aí eu falei, então foi
isso. Caramba, eles já falaram que não ia ter nada do NX até mais do ano que vem.
Mas, Bruno, eu tenho esperança, Bruno. A esperança
não vai ser um portátil, né, Bia? Easy, vai lá, macho. Vai no YouTube, coloca lá NX0. Você vai ver muita coisa. Gente, vamos começar aqui. Vamos começar. A gente vai conferência por conferência, analisar os principais pontos, mais os pontos negativos, Exatamente. No domingo, dia 12 de junho de 2016.
Dia dos namorados, veja você.
Dia dos namorados, exatamente. Um monte de nerd assistindo, porque os nerds não tem namorado. E aí estão namorados dessa.
Namora de videogame?
Namora os computadores, né? Estavam lá todos ligados, ligadinhos na TV, assistindo. Lá no YouTube ou nos Twitch da vida e tudo mais. A Electronic Arts chegando para mais um
EA Sports.
Na verdade, até vou mencionar que o caso da EA, eles não estavam na E3 propriamente dita. Apesar de ter uma conferência associada à E3, que na verdade a gente considera E3 tudo que acontece neste período. Mas a própria EA estava ausente da E3 propriamente dita, do lugar onde aconteceu, do centro de convenções, e teve uma convenção própria próxima ali nas proximidades.
O cara, eu queria um cara que não é convidado pra festinha, aí vai e monta a festinha dele na casa dele. Você não é sinaibe, hein?
É, do lado, é, exatamente. Caralho. Mas como a E3.
O Nintendo faz um vlog, cara. Liga a câmera e fala: fala galera, mostrar
o galera do YouTube.
Então, só que a E3 é muito maior do que só o lugar, então a gente acaba colocando, né? Englobando todos esses eventos que acontecem nesse período como sendo da E3, mesmo que eles não sejam diretamente transmitidos dentro do centro de convenções onde acontece a E3 em Entendi. Si.
Tipo, tá valendo, né? Tá valendo.
Exatamente. E aí a gente pode começar falando da conferência da E3, o anúncio que foi a confirmação que todo mundo já esperava, que era o anúncio do Titanfall 2. E que vai ter, Bruno Carvalho? Você que tanto faz... Ai, meu macho, Bruno, coloca placas na internet inteira. Tem que ter campanha. Não pode focar só no multiplayer e tudo mais. Ok que existem as exceções. Mas normalmente não funciona quando você coloca sem campanha. E aí Titanfall 2 está confirmada a campanha single player.
Nos consoles era exclusivo de Xbox One, e foi confirmado que ele vem dessa vez também para Play 4, o que é natural para todo jogo que não é, digamos, um exclusivo first party. Faz muito mais sentido você lançar em diversas plataformas, né, para você atingir um público maior.
É um pouco triste que a essa altura do campeonato um anúncio de que o jogo vai ter um single player é algo assim... Nossa, que bom, finalmente!
Não, tipo, não, Iris. É porque o primeiro Titanfall...
Crítica, né? Não, eu sei.
E é um jogo bem bacana, cara.
Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu tô falando do paradigma da coisa. Os caras estão anunciando algo que deveria ser básico e é como... É que nem o iPhone, quando aparece com uma função que já existia há tanto tempo atrás, todo mundo fica... Nossa!
Não, é que nem o WhatsApp, Izzy, quando anunciou aí que pode responder mensagens individuais agora. Nossa, em grupos.
Pode crer, já tem no Telegram 300 anos, né?
Sim, pois isso que eu tô falando. É meio bizarro, tá ligado? Pra mim.
E sabe o que é bom, Izzy? Porque a gente tá falando da EA e a EA... nesse sentido, eles aprenderam essa lição e isso vai se refletir no próximo Battlefront. Pra ter certeza que eles nunca mais vão fazer isso de lançar um Battlefront sem campanha.
Que Deus te ouça, Bruno. Que Deus te ouça.
Porque Battlefront... nem é cató, nem é religioso. Por que ele vai te ouvir? Ah, eu ouvi o Bruno, né?
O Bruno tem que pedir. O Wiz, mano. Se ele pedir, é capaz de não sair mesmo.
Titanfall 2 vai ser um daqueles jogos que... vai estar adaptado para a modinha do momento, que é quando você estiver jogando multiplayer aí, jogadores com ganchos, né? Levaram o Batman Arkham Knight aí pro universo dos FPS. Todos os jogos agora têm ganchos, né, cara? Ganchinhos, cordinhas.
É, né? A gente teve a era dos jogos com flecha, né, e tal, com um monte de jogo foi lançado ao mesmo tempo tendo flecha. E dessa E3 teve um monte de jogo com esse sistema do ganchinho, né?
É que nem o Over the Shoulder, que rolava há um tempo atrás.
Isso, todo jogo era...
E se esconder na muretinha, né? Muretinha. Começou com Resident Evil 4, eu acho, né? Que foi quando realmente pegou esse estilo. E aí Gears of War solidificou. E aí ficou um tempão com ele. E era sempre jogo de tiro over the shoulder com Unreal Engine. Não. Teve uma época disso.
Na conferência da EA, eles também mostraram um pouco do Mass Effect Andromeda, né? Novo jogo da...
Mostraram, na verdade, nada, né? Mostraram...
É, um CGzão. CGzão e cena de estúdio. Olha, está foda desenhar aqui. Olha como é foda. Olha como eu sou foda no computador.
É, então ficaram mostrando o pessoal trabalhando e jogo que é bom 4 segundos, 5 segundos e boa, sabe?
Estamos aqui na conferência da EA. E a EA é o nome ligado a quê, Evandro?
Telegame.
Esportes, né? Esportes. Meu irmão, como sempre, lá anunciando o novo FIFA. FIFA 2017.
O que é que tem agora? Agora os cadastros têm resolução maior? Como é que é?
É modo história agora.
Modo história?
Modo campanha.
Caralho, começa o moleque na comunidade, indo pra escolinha de futebol, aí crescendo, como é que é?
Ele já tá participando, acho que ele tá participando da Premier League já, não é? Isso aí?
Sim, exatamente. Sim, Alex Hunter, bom foi o José Mourinho subindo ao palco, né? E aí as pessoas no Twitter, nossa, quem é esse véio aí, foda, mano? Né? Mas os caras não sabem.
É outro universo, né, mano?
Os caras não sabem que é José Mourinho, um dos caras mais talentosos e mais arrogantes do futebol.
Nunca deve ouvi ter falar
recebido uma grana, mas absurda pra estar
milhões,
lá.
Milhões, certeza. Ele tá pros técnicos, o Cristiano Ronaldo tá pros jogadores, mano.
Ele foi um momento, esse momento sempre que tem, cara. A conferência daí, sempre que tem falando de esporte, em barriga. A conferência de um jeito absurdo. E o momento com o Mourinho foi a mesma coisa que foi o momento do Pelé. É bacana pra quem é fã, mas fica perto do propósito, sabe? Eu lembro do Pelé no ano passado, que é legal a gente ver, mas sabe, tipo, chega uma hora que tá, já deu, gente, vamos voltar pros jogos aí, por favor, né?
É, outra coisa que foi mostrado também na conferência da EA, além do próprio FIFA, foi o Madden mesmo, né? Mas é isso que eles fazem sempre, jogo de futebol americano, jogo de futebol e tudo mais.
E aí anunciou que eles unificaram os jogos de esporte na Frostbite, né? Então eles estão fazendo agora os jogos todos da EA.
Isso é a ideia... Isso é engine? Isso é engine?
Com a engine nova, com a engine nova.
É a mesma do Battlefield.
É a mesma do Battlefield, é a mesma lá do Battlefront também, que foi feita na Frostbite.
Não me fala de Battlefront, não.
Exatamente. E falando de Battlefront, falando de Star Wars, foi anunciado que terão jogos no plural em 2017 de Star Wars, né?
É o que aconteceu foi assim, veio a Jade Raymond, né, que ela é muito querida, é muito bem quista na indústria, falar sobre os jogos de Star Wars, de novo aquela coisinha de behind the scenes, né, mostrando... Ah, olha aqui o nosso pessoal fazendo Star Wars e jogo que é bom praticamente nada. Eles mostraram, acho que alguns segundos do que seria o Star Wars da Visceral, né? O que é um jogo novo que a Visceral está trabalhando. É, só que até antes disso, teve aquele sistema que eles apresentaram, o selo da EA, se a gente pode chamar assim, para os jogos indie, né? Que eles vão apoiar, que agora todo mundo tem que ter um selo, que é o EA Originals. Eles acabaram apresentando aquele jogo feio, né, que é muito, muito interessante.
Parece um Spyro misturado com Limbo, né?
É, ele é meio, se você pensar, ele é meio Ori, né? Um pouquinho de Ori, como se fosse, sim, em 3D, também. Aquele Ori in the Blind Forest lá em 3D.
Mas bem legal, e o cara tava nervosaço no palco, né, cara? Eu acho legal.
Nerd,
eu acho...
Né, mano?
Não, é o típico cara que trabalhou pra caralho pra estar ali, sabe? Se esforçou e tava nervoso por estar ali. Porque normalmente esses caras que vão apresentar, eles estão cagando e andando se eles vão errar alguma coisa, tipo, tudo. Você sabe que é um cara que trabalhou no jogo quando ele tá lá nervoso e suando e grato por estar ali, sabe, né, tendo a oportunidade de mostrar o jogo.
É foda que isso, né, que quando eles trazem os próprios desenvolvedores pra falar, isso resulta uns momentos meio vergonha alheia pra caralho, né, porque esses caras não são geralmente conhecidos pelo seu tato em público e tal, então tem toda uma coletânea de momentos vergonhosos da E3 quando eles chamam um cara que, né, não é exatamente um apresentador, não é um showman.
Mas muito legal ver o Battlefield, né, cara? Battlefield 1 em referência à Primeira Guerra Mundial, né, cara? Como tá bonito, mas o foda é que esses vídeos, a maioria deles vazaram, putz...
É bem antes, né, cara? Como a EA sabe fazer trailer, né, mano? Todos os jogos, todos os trailers...
Acabou.
Sempre eles... Porra, a musiquinha, tipo, dá vontade
de
jogar...
Diria até que eles sabem fazer trailer mais que sabem fazer jogo.
Ah, não, isso, Battlefield é foda.
Não, Battlefield...
Não, Battlefield vai lá. É que eu tô puto com a EA, mano. A EA tem essa mania de comprar os estúdios, comprar os IP, cagar em cima de tudo. Comprar a West Street...
Não, você caiu no time do Battlefront, assim como eu.
Não, porém, então... Também,
mas até aí... A EA pega fã.
Exatamente, cara. Não, e eles têm franquias fortes.
Se fosse então... só o do Battlefront, Evandro, se fosse só o Battlefront. Não, pô, nosso... você esqueceu do nosso bom e velho Plants vs. Zombies? Você esqueceu da série Command & Conquer?
Zombies? Mas o que que se importa Command & Conquer, mano?
Mas já foi justamente porque a EA matou essa porra, tô falando,
Nintendo,
cara. Ó,
falou Nintendo aí, mas Nintendo, tava falando EA, coisa ruim, mano.
Eu tô canalizando o Bruno e o ódio dele da Nintendo.
Exatamente, muito bem. Pra gente finalizar aqui, o que foi que aconteceu de melhor nessa conferência da EA?
Battlefield 1 e FIFA.
Battlefield 1
e FIFA. Titanfall 2.
Muito bem, muito bem. Aqui para a conferência da Bethesda, cada vez maior, né, cara? Ela já chegou chutando a parede, anunciando que Quake vai voltar para os videogames. Olha aí que bonito.
Quando foi o último Quake, hein?
Esse Quake que eles anunciaram, que é o Quake Champions, ele é uma sequência direta do modelo do Arena, não do 4.
Não, e ele vai ser exclusivo pra PC, né? Quando eu falei videogames, é jogos.
Então quer dizer que o último Quake tem mais de 10 anos, brother. Eu tinha esquecido que o Quake tava tanto tempo longe das paradas.
Aí, gente, tá ficando velho, filho.
Pô, quando o mais recente jogo da série tem mais de 10 anos, tá foda mesmo.
Não, o engraçado é a Bethesda falando lá do Fallout 4, né? Porra, nosso jogo aí, porque vendeu pra caralho, né? Mas as críticas não foram muito boas.
É, mas a crítica caiu matando, pode crer.
Mas eles falando com empolgação, falando da expansão, né? Que você vai... Vão ter novas atualizações e tudo mais. E o pessoal, próximo, né? Vamos... Sigamos.
Eu acho que essa conferência da Bethesda foi meio que uma repetição em muitos sentidos da do ano passado. Primeiro que muitos jogos que a gente viu esse ano foram falados no ano passado.
O Elder Scrolls Legends, né?
Exatamente. Com exceção do Quake e do Prey, que a gente vai falar mais pra frente, tudo que já foi falado, tudo que foi coberto nessa edição já tinha sido falado no ano passado. Eles perderam muito tempo falando lá do Fallout 4. E não que não fosse legal o que eles estavam usando, mas sabe quando fica muito, sabe, excede o tempo, assim, você tá, beleza, já entendi. O caso com o Dishonored 2, que foi muito bacana o conteúdo que eles mostraram, mas excedeu o tempo que precisava, sabe? Então acabou embarrigando um pouco. Mas o pior mesmo foi a hora que entrou o PR deles lá, que é o Pete Hines, falando, fazendo prestação de conta, sabe? Olha... O Elder Scrolls foi um sucesso, Elder Scrolls Online, tá? No passado aí, Fallout Shelter foi sucesso, Fallout 4 foi um sucesso de venda aí, o Doom, pô, a campanha super bem elogiada. Tipo, como se ele tivesse que fazer prestação de conta dentro da conferência, sabe? Sei lá, ficou estranho.
Pois é, mas pelo menos eles mostraram que Skyrim vai ser remasterizado oficialmente. Foi,
olha a toalha sendo espremida até o talo.
PC, PlayStation 4, Xbox One.
Porque
com vários mods. De consoles vai conseguir jogar Skyrim direito, tomara, né?
É o Skyrim dos PC, né? Com os mods e tal, só que sendo lançado pra console.
É, mas eu não tô. Eu acho que isso é verdade, viu? Eu acho que é o seguinte: eles não fizeram uma versão remasterizada das versões de consoles, aproveitaram que essa arquitetura dos consoles atuais é mais parecida com o PC, fizeram um port da versão de PC logo.
Não, e é bom, né, que quem não jogou, quem não tinha o PC foda pra jogar e tal, agora vai ter um jogo acessível.
Vai ter oportunidade, né?
A Bethesda mostrou o Prey, né? Prey 2, na verdade, né? A continuação do Prey, né?
O primeiro Prey, se você procurar, ele tava listado pro Ziba e o Prey 2 também. Inclusive, eu acho que o Prey 1, o primeiro, chegou a sair pro Ziba. É jogável lá na biblioteca do Ziba.
Cara, eu vou te falar um negócio. Caralho, o Prey, mano, ele não foi launch title do Xbox 360, Bruno? Tô lembrando errado.
Foi naquela janela. Foi na janela inicial do Xbox 360, cara.
Mano, esse jogo tava sendo planejado desde 95, você tem noção, né?
Não, então, faz o primeiro... Não. Quando o Prey, ele tava sendo feito, o Prey 2... Tanto que o pessoal chegou a ver lá, tinha demo em portas fechadas, o pessoal ficou maluco pelo concept e tal. E aí ele se perdeu de um jeito tal na produção que ele simplesmente morreu. Esse Prey que eles mostraram na conferência não é o mesmo Prey 2 que tava. Tanto que eles, se vocês perceberam, eles chamam só de Prey. Ele é meio que um soft reboot da série, aquela coisa de um reboot sem ser um reboot direto, ele aproveita algumas das ideias, mas ele é um jogo totalmente retrabalhado, cara. Ele não foi... Não é assim, ah, vamos continuar o que foi o Prey 2 aqui. É, algumas ideias ficaram, mas o jogo é um retrabalho, assim, digamos assim, de uma coisa que não decolou. Então, ele meio, se você pensar bem, ele teve que ter sido planejado do zero, utilizando algumas das ideias que eles tinham pro Prey 2.
Cara, você falando Prey 2, eu tô pensando no PlayStation, das quebradas.
Japonês.
PlayStation,
Prey 2, Prey 2. Vamos jogar um Prey. Eu, Evandro, vamos jogar um Prey 2 ali.
Qual foi o destaque dessa conferência da Bethesda?
Pra mim foi o anúncio do Prey, com toda certeza.
É, tá, parece que tá bem maneiro.
Pra mim foi o Skyrim, porque finalmente eu vou jogar esta bagaça.
Nossa, imagina o Jurandir jogando. Mano, já era, não tem mais vida. Não joga gosto, mais né? nada, o cara vai chegar... Não.
Tu sabe, né?
A movimentação do boneco é maravilhosa. Bruno que adora. É, mas, cara, é o jogo que você vai jogar 1000 horas. Você jogou o Bruxeiro 3 lá pra caralho, isso daí, então...
Ainda com os mods, cara, que eles vão trazer. Nossa, você vai passar um bom tempo jogando, né?
Dovahkiin.
Mas a música é 10 de 10. A música, porra...
Vamos agora, vamos falar, né? Vamos falar de coisa séria agora, né? A Microsoft, ela disse assim, cancela essa porra.
Ela deu all-in?
Pegou todas as moedinhas e falou assim, gente, desisto desse console que está aí com vocês aí. Vou melhorar um pouco este que vocês compraram, mas o meu negócio vai ser lá na frente. E com isso, eu sei que eu perdi essa geração já, esse Xbox One, eu sei que é o Xbox One... E esse S não vai chegar nem perto das vendas do PlayStation 4. Então eu vou apostar tudo aqui em uma coisa que pode me favorecer, que é vender jogos. Porque, meus amigos, todos os jogos lançados a partir de agora para frente vão ser para Xbox One e PC. E poderemos jogar cross-plataforma e Windows 10. É, eu tô de fora.
Pode deixar claro que se for PC, o cara vai vir com o Windows não XP lá. Achando que vai jogar Gears, e não vai.
Caralho, quantos será dos nossos inscritos ainda estão no XPzão, hein?
Tem pra caralho. Pô,
vários. Eu tomo que trabalho no banco aí. Tá usando até o Windows Vista.
Pô, no banco é o Windows 95.
Eu não, quero um comentário de vocês. O que é que vocês acharam dessa decisão da Microsoft de lançar todos os jogos a partir de agora? Vão ser para Xbox One e PC. E cross-plataforma, né? A gente vai poder jogar. A turma do Xbox vai poder jogar com a turma do PC. E do PC com o Xbox...
É, eu acho que é bem isso que você falou, Júlio. Eles colocaram nesse ponto, que assim, gente, parece que não, mas a gente tem jogos exclusivos, só que é exclusivo no console. Não é exclusivo, só quem tem Xbox vai poder jogar. Me parece que eles estão tratando a Xbox mais como uma marca, sabe? Como uma desenvolvedora, do que como um videogame. Porque todos os jogos apareciam. Xbox e Windows 10. Xbox e Windows 10. Então, assim, eles vão tentar realmente vender os jogos exclusivos que eles têm pra galera jogar. Vocês querem jogar? Vocês são gamers? Joguem aí. Não importa. Algo parecido com a proposta que o Steam tinha lá com a Steam Machine, sabe?
Sim.
Até nesse novo modelo S aí que, e o Scorpio e tal. Ele parece que eles estão indo mais pra esse caminho. Pra unificar a galera do PC junto com a galera do Xbox. E acabar com essa briguinha que existia antes.
Não, e ela preferiu, ela escolheu assim, né? Olha, gente, eu sei que eu não posso competir com a Sony e seu PlayStation 4, então, pra minha turma aqui, eu vou matar esse conceito de nova geração e velha geração, sabe?
Exatamente,
é assim, isso também. Já que o pessoal já tá acostumado a trocar de celular todo ano, por que a gente pode fazer isso com o universo dos videogames? Era uma coisa que eu pensava que era extremamente negativa, e é porque a gente não está acostumado com isso, a gente do universo dos videogames, a gente não está acostumado com essa mudança de paradigma, né? De você comprar um videogame agora e daqui a 2 anos ter que comprar outro, sabe?
Sim, sim.
É, a gente normalmente fica com um videogame 6, 7 anos, né? E a Microsoft falou assim, gente, é isso, eu vou mudar o sistema aí. Vou dar possibilidades, então se você comprar um jogo para Xbox One, ele automaticamente vai servir para PC. Se você comprar para PC, ele automaticamente vai servir para o Xbox One. Então você vai poder fazer um cross muito bacana nesse sentido. E, não menos importante, o Xbox One S, meu irmão, que videogame bonito, lindo, cacete, né, cara?
Né, não, e magia negra, né? O Xbox One é gigante, é bem maior que o Play 4. E aí os caras me fazem esse novo com a mesma configuração, só que 40% menor, cara. Sem noção do que é 40%
menor? 40%
menor,
né? E a tendência é que venha com
muita
dois
gente falando terabytes. Que, não, ele não tem mais aquele tijolo, né? Agora o power supply é dentro,
exatamente,
lá, é dentro.
A força é interna.
Menor, e a fonte é dentro do videogame ainda. A fonte do Xbox, o que a gente tem, parece uma bateria de carro, tá ligado?
A gente usaria, macho, num pós-apocalipse para matar pessoas segurando o cabo assim, girando, sabe?
Esse anúncio do Slim, ele foi tão efetivo que, de verdade, na hora que eu vi, eu falei assim, se ele tivesse disponível agora, eu compraria agora. Assistindo a conferência...
E o controle, Bruno? E o controle novo?
Sim, que tem um detalhezinho atrás. Pô, muito bom, cara, sério. E assim, de verdade, se tem um console que precisa de uma remodelagem, é o Xbox One, porque ele é um trambolho, velho. É um trambolho. E esse Slim, na hora que eu vi, eu falei assim, perfeito, é o que eu preciso, cara. Então, assim, esse começo da Microsoft é um começo, na minha opinião, assim, acertadíssimo.
Acertado.
Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o seguinte, a gente sabe que o design do Xbox One é dos melhores, muita gente pediu, muita gente reclama do tijolão, como o Evandro falou, que é a fonte. Tá aqui, é um modelo 40% menor, controle aqui, ó, remodeladozinho também, ajuste, que lindinho, grip atrás aqui, show.
4K, né?
Pra vídeo. Então, conteúdo de Netflix, tal, conteúdo de Blu-ray, beleza. Jogo permanece não sendo ainda Ultra HD,
né? Uhum. É, eles estão chamando de HDR, né? Mas é o que tem no Play 4 ali também. Nada de. É só termo de marketing pra falar que tá um pouco melhor a qualidade.
E o mais importante, né, cara? Preço honestíssimo de R$299 o modelo inicial, né? Do Xbox One.
500 GB, né? Então exatamente. Você tem lá, são três modelos a priori. Você tem o modelo de 500 GB, que é R$299, aí você tem o modelo de 1 GB, que é R$349. E o modelo, desculpa, de 1 TB, e aí depois o modelo de 2 TB é o 399,
né? Mas muito convidativo, né? O preço, o modelo, sabe, né? Tudo muito convidativo.
Esse início foi tudo acertado. Esse início da Microsoft foi plenamente acertadíssimo.
Uma coisa que é interessante a gente falar aqui, Bruno, é que muita gente ficou em dúvida em relação ao controle, porque no final do videozinho que apresentava o Xbox One S, aparecia lá que não vinha o controle, gente. Mas é o controle novo. O game 299, ele vai vir com controle, pô. Os sonistas já estavam... Não, caralho, mas também vem sem o controle. Tem que comprar o controle separado.
No vídeo do controle, ele fala assim, o controle não está incluso. Só que é esse controle que não está incluso no pacote, entendeu? É óbvio que o videogame vai vir com controle. Pô, já imagina? O cara vai lá, compra o console, chega em casa...
Sem controle. É, uma coisa muito bacana dessa apresentação inicial foi que... É, podia ter uma reação negativa, mas isso foi muito positivo, né? Porque não é um videogame novo, né, gente? É um novo, com mais processamento, com mais... Não é isso, né? Ele deu uma enxutada, é o Slim mesmo, né? Deu
uma
enxutada no videogame. É o interessante é que logo em seguida foi mostrado o Gears of War 4, né? Mas o mais importante disso tudo... É que é mostrar a parada do multiplataforma, né, cara? De você poder jogar com a turma vai poder comprar no PC também, jogar com a turma do Xbox e que vai virar tradição, né?
Não, é cross-buy, além de ser cross-buy.
Exatamente, é cross-buy e cross-play. Você compra uma versão, você comprou lá o jogo digital do Xbox, por enquanto é só digital, tá? Você comprou a versão digital do Xbox, você automaticamente já tem a versão para jogar no Windows 10. E aí. Não só você pode jogar o mesmo jogo, continuar teu progresso, porque o teu progresso vai estar
na nuvem. Save na nuvem,
né? Porra, isso é fantástico, né, cara? Puta que pariu.
Isso é muito bom. E você vai poder jogar entre plataformas. Então, teu amigo tem lá jogando no Windows 10. E por que eu tô focando no Windows 10 e não falando PC? Porque esse é o tipo de jogo que não vai sair na Steam. Então, assim, o cara tem que comprar na Windows 10.
Na loja do Windows, né?
Na loja do Windows, entendeu? Mas isso é um baita de uma feature, cara. Você comprar o jogo uma vez e poder... Eu acho que até jogar cross-platform com a galera do Windows 10 é até uma feature melhor do que o cross-buy, porque você tá aumentando muito o teu público da live, né?
Ô Bruno, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Então o Gears of War não vai sair na Steam, por exemplo?
Não. Todos os jogos da Microsoft, então jogos de first party, todos os jogos first party da Microsoft a partir de agora são lançamentos de Xbox One e Windows 10. Você pode ver Forza... o Halo, eles já estão trabalhando nisso, o próprio Gears, tudo lançamento para Xbox One, Windows 10.
Entendi, entendi. Tivemos aqui na conferência da Microsoft algumas apresentações, tipo Kill Instinct aí, pra apresentar um novo personagem.
O novo personagem que é DLC, o General Ram do Gears of War, que é um dos chefões do Gears of War lá.
Exatamente. Tivemos também um vídeo lá do Battlefield 1, né, que já tinha saído na internet há décadas, mas só pra anunciar que ele sai antes no Xbox One, né, o Battlefield 1. Tivemos também um anúncio da expansão do The Division, né?
É, na verdade, até antes disso, Junior, teve um anúncio muito importante. Eles mostraram o gameplay do Forza Horizon 3.
Isso.
Na Austrália. Tava muito bom, cara. Na Austrália, o jogo, assim, eu fiquei bobo de ver. A Microsoft, ela tem umas sacadas com os first party dela que são coisas que você fala que é bruxaria, cara, sabe? Eu lembro até hoje quando eu joguei o Master Chief Collection pela primeira vez, que os caras falaram, não, é só você apertar um botão, ele alterna entre gráfico
antigo e novo. Pode crer, você escuta isso e fala, mano, cala a boca.
É mentira, que vai, eu falei, cala a boca, velho, mentira. Cara, é inacreditável, você aperta um botão, o jogo muda. Eu falei, não, é bruxaria. Aí no Forza, sabe como é que funciona quando você entrar na partida de alguém? O cara te manda um convite, você aperta um botão, ele cria um atalho dentro do teu jogo pra você sair na corrida do cara já.
Porra,
não tem
bom.
Load, não tem nada, cara. É um negócio inacreditável.
Bom, isso é o que prometem, né? Eu só acredito quando tiver aqui no meu não, console funcionando. Sei não, hein?
Ô, Izzy, é o que eu te falei. No caso do... Quando eles falaram isso, anunciaram essa feature pro Master Chief Collection, eu não acredito. Eu falei, cala a boca, velho. É lógico que vai dar um load. Você aperta... Izzy, sem mentira, você aperta
se
um botão...
Se o Bruno tá falando, eu acredito. Mas eu ainda tô
ele um pouquinho aqui atrás. O gráfico, cara, eu lembro que eu ficava feito um idiota.
Bruno, até aí nada demais. O GTA V é desse jeito também.
Mas é um load de 10, de 15 minutos.
Tô zoando, caralho. O GTA, pra conseguir cair no mesmo mapa, mano, tem que mandar CNPJ, tá autenticado 20
minutos. Você é louco. Se você morrer no GTA, chora, meu amigo. Você chora, porque... É assim, você fica bom no GTA, porque você sabe que se você morrer, você vai demorar uns 15 minutos pra voltar a jogar, cara. Você fica bom pra não morrer por causa disso.
E
cara,
pensando nessa funcionalidade online, de novo, Forza, Crossbar e Windows 10, Xbox One, e é nóis.
Crossplay,
vai estar tá lotado de Nico jogando.
Não, e aí teve também um vídeo mostrando o Record, né? Que é a IP lá da exclusiva, né?
Muito, muito bom, cara. Nossa.
É, parece que vai estar bem bom, né?
Eu não achei esses gráficos todos assim, não, sabe? Eu achei... Tem um conceito bacana, mas o gráfico...
Então, mas eu acho que o Record, o forte dele, é justamente essa mecânica que tem de você trabalhar com os diferentes robôs, né, cara? Eu achei muito legal. Eu achei o gameplay dele muito, muito bacana.
E aí, a Dona Square exibiu um vídeo de Final Fantasy XV, um vídeo cagadaço pra mostrar uma parada. Nossa, escolheram o pior vídeo do Final Fantasy VII, do Final Fantasy VII, ou do Final Fantasy XV.
Pra batalha, mostrar, né, que teria tudo pra ser mega épica, empolgante, e termina falando, beleza, bagunçado pra caramba.
Não, então, sabe qual que é o problema? O cara que tava jogando era muito ruim.
É muito ruim.
Vezes, parece que não falaram pra ele.
Geralmente é assim mesmo, né, mano?
Não, mas o cara tá representando a empresa, Luiz, ele tá jogando o jogo ali, aquele cara tá treinado, não é possível, velho. Ele parecia, sei lá, minha avó jogando Final Fantasy pela primeira vez, tanto que ele tava morrendo ali, cara. Eu falei, não é possível que o cara vai morrer no meio da demo. Pior que isso, só o moleque jogando Pokémon lá na Treehouse, jogando, morreu com o personagem lá, o Pokémon principal d'água lá, o Poplio lá, sei lá o nome daquele diabo. E o pior é isso, o que o Vandu falou, é um segmento foda, tipo, você viu Trials of Titan, puta, aí você começa aquele negócio que ação do caramba, termina bem anticlimático, o cara ruim pra caramba jogando, mas isso foi uma jogada de marketing muito grande da dona Microsoft pra dissociar essa coisa de Final Fantasy XV, porque se você fala Final Fantasy, desde lá do Play 1, muita gente associa isso com PlayStation, cara, não tem como.
E até Microsoft, hoje que assistiu a PlayStation, cara.
Então, e a Microsoft, a gente sabe que tem um problema com o mercado japonês, ela tem essa barreira que ela não consegue cruzar de jeito nenhum com o mercado japonês. E aí, o que ela fez? Ela fechou o Square, vem aqui, vamos fazer esse negócio pra mostrar que o Final Fantasy também existe no Xbox. E até pra Square é interessante, porque assim, já vai vender no PlayStation. A Square não precisa nem fazer mais propaganda, que já sabe que vai vender. Então ela precisa fazer propaganda pra vender onde as pessoas talvez não estejam tão ligadas nesse tipo de jogo, né? Então eu acho que foi uma coisa válida, achei legal.
É, mas eu vejo o Final Fantasy XV, assim, aí eu... Vejo na conferência da Microsoft e eu não consigo enxergar. O Final Fantasy tem muito tu cara combina, de Sony combina, PlayStation pra mim, sabe? Eu vejo assim, e nem parece. Parece traição, sabe? Gente, tivemos um bloco para, como de praxe da Microsoft, já para falar dos indies. E aí eu pergunto, Bruno Carvalho, cadê o jogo do 99 Vidas aí?
Porra, eu fiquei triste quando vocês vieram no WhatsApp, né? Falar que mostraram. Ah. Fiquei triste, mano. Eu tava esperançoso.
Eu também tava esperando que aparecesse, mas não foi dessa vez, velho. Não foi dessa vez.
Mas pode falar nada não, né, Bruno? Louco, imagina, nossa senhora, puta que pariu.
É que eles não fizeram aquele clipe bonito que mostra 300 indie, né, mano? Mostraram poucos, tanto que apareceu o nome bonitinho, o logo da empresa e tal.
Uhum.
Acredito que tenha sido por isso.
É. E outra coisa, acho que vocês pularam, não sei se proposital, e tem uma barriguinha também da Microsoft que foi mostrando as features. Algumas das features eu até falei, caramba, velho, eu nem lembrava que a Microsoft não tinha isso, que é aquela coisa de, não, agora você pode escolher a música que vai tocar enquanto você tá jogando, que
é uma
coisa
é.
De, o 360 já tinha, o Play 4 já tem faz tempo, aquela coisa dos clubes no Xbox, que já tem os grupos no PlayStation, sabe? Agora, uma coisa que pra quem gosta de competição é bacana, que eles mostraram lá o Arena, né, Arena no Xbox Live, que é um modo de torneios, então eles vão criar torneios. Então você vai lá, você gosta de jogar FIFA, Jurandir e Evandro, então vocês vão poder entrar num campeonato de FIFA da Microsoft lá. Então eles vão juntar pessoas para disputar em torneios, né? Isso é bacana. E também teve a parte do Minecraft que vocês pularam aí também, né?
Minecraft é importante, molecada adora, mas tudo
teve
mais.
Teve aquele jogo lá que parece o BioShock, porra, qual é o nome?
Ah, isso aí foi depois, foi na parte dos indies lá, We Happy Few.
Esse jogo parece que tá bom, mano. Puta premissa.
É muito bacana, a premissa desse jogo é fantástica. Eu só tô meio assim com a entrega disso, porque quem jogou o beta já falou que é bem diferente a pegada do jogo que eles mostram lá.
Bruno, a CD Projekt Red
chegou, olha os caras perdendo a vida, moleque.
Na E3 falou assim, gente, vocês pediram, vocês adoraram jogar dentro do universo do Witcher e vai ter um jogo exclusivo para Gwent.
Rapaz, eu tenho certeza que eles olharam as estatísticas dos jogos do Witcher 3 e falaram assim, quanto tempo, quais são as atividades que o pessoal passa mais tempo
vagabundo
fazendo? Que tava no topo lá. Certeza,
vagabundo, cara. Tá jogando carta pra caralho, se a gente fizer um jogo a gente vai ganhar mais dinheiro.
Se os caras forem que nem eu, que buta o Witcher 3 só pra entrar e jogar a partida de Gwent, esse cara falou, não tem jeito, a gente tem que fazer a nossa versão aí de Hearthstone e fazer virar dinheiro. E meu amigo já.
É free to play, Bruno? Né? Free to play não, né?
É isso. Na verdade, assim, vai ser free to play, mas naquela pegada, né? Eles abriram beta, eu me inscrevi 3 vezes, com 3 meses diferentes, só pra garantir que eu pego pelo menos um código.
Caralho,
pra Xbox One e PC, por enquanto, isso.
Muito bem. Tivemos aí o anúncio também de Tekken 7. E mais uma vez, Heihachi vs Akuma. Pra sempre isso, pô, né, mano?
Se for um modo história, aquela cena lá dessa luta que mostrou. Foi tipo o modo história do Mortal Kombat, tá ligado?
Estão dizendo com que várias é. Estão dizendo que vai ser desse jeito aí.
Aí vai ser maneiro, hein, mano? Porque você luta e tal, aí acontece uma ceninha, pá, não sei o quê.
Uhum. Ah, mas Tekken sempre teve isso, né? Tekken sempre, desde o 4 tinha as cutscenes, o 4 tinha já uma ceninha no começo, aí depois tocava no final, o 5 também veio com isso, então hoje Tekken tem essa coisa de tem a ceninha do começo, às vezes dá uma encorpada na história no meio e tem o final, né? Então isso já não é muito novidade. O que foi bom disso é outra que a Microsoft fez questão de trazer a Namco pra lembrar. Ô, galera, Tekken também tem aqui, tá? Não é só lá no Play 4, não. Tekken tá aqui com a gente também.
Tekken tem aqui.
É, Tekken tem aqui. É que vocês têm que lembrar que outro Tekken pra console veio no Play, né, cara? Porque assim, veio do arcade pra PlayStation.
Cara da Sony também.
É, mas é verdade. Tinha. Na época era o quê? Era Virtua Fighter no Sega Saturn e Tekken no Play 1, né, cara? E Tekken meio que tem a cara PlayStation também. Então a Microsoft pegou a mesma coisa que fez lá com a Square com o Final Fantasy, falou com a Namco, ó, pode trazer aqui, vamos trabalhar junto pra vender mais aqui, vamos vender aqui também, né? É bom, cara, pra Namco e pra Square é óbvio que é bom que tenha destaque desses jogos na conferência da Microsoft pra vender mais unidades. Como eu falei, jogo third party é bom que esteja no máximo de plataformas o possível para poder vender mais, né?
Exatamente. Outro anúncio foi o Dead Rising 4, que vai sair para Xbox One e PC e pode chegar PlayStation 4, hein?
Microsoft não colocou aquela marquinha deles de exclusivo, até porque a IP em si é da Capcom, né? Apesar do Dead Rising 3 ter sido exclusivo de Xbox One, assim como o 1 por um certo tempo foi exclusivo no Xbox 360, Aí depois aquele saiu, saiu aquele um outro horrível pro Wii, cara, que tinha um zumbi por vez na tela, um negócio ridículo. Aí o 2 acabou sendo multiplataforma, então é possível que o 4 também venha a ser multiplataforma, mas por enquanto eles estão limitados a Xbox One e PC, mas, diferente dos outros títulos, a Microsoft não declarou exclusividade, né? Então pode ser que saia, não está confirmado que vai sair a versão do Play 4, por enquanto é Xbox One e PC. E como é um título da Capcom, eles não podem nem acusar que é exclusivo de Windows 10, porque a Capcom pode lançar o jogo no Steam, por exemplo, para PC.
Bruno, o que é esse Scalebound?
Scalebound é um exclusivo do Xbox One, também muito bacana, do Hideki Kamiya, cara.
Ah.
O pessoal brinca muito que é o Devil May Cry com Monster Hunter, né?
Isso, que você tem lá, né?
Exatamente.
Foi outro, Bruno, que eu achei que ficou no mesmo esquema do Final Fantasy a apresentação, mano. Parecia ser mó épico, pá, multiplayer, aí os caras jogavam as flechinhas no pé do bicho, nada acontecia. Não empolgou, não. Parece que o jogo vai estar maneiro, mas sei lá, mano. O que a gente falou...
Eu gostei por causa do co-op, né? Eu gostei de ver por causa do co-op.
Sim, então, mas o que a gente falou na EA lá, que eles sabem fazer trailers absurdos e tal, é esses gameplay da Microsoft, mano, ficar devendo muito no jeito de vender o jogo.
Foi mostrado um jogo que ano passado, Bruno, não, pra que essas porcarias mostrar isso aí e tudo mais.
Você vai falar que te convenceu esse ano?
Pô, eu achei do caralho o jogo lá dos piratas.
Eu pulei, né, os jogos do Assassin's Creed, o Black Flag lá, que foi de pirata. Tem vários outros jogos de pirata agora que não vem à cabeça. Tem um do Sid Meier também. Pulei vários jogos de pirata. Aí eu tô relendo um livro de aventura pirata.
O Sid Meier, ele tem o título de piratas mais conhecido. É o Pirate, pô, do Sid Meier.
Sim, pois é, esse mesmo. E aí eu tô relendo um livro de aventura de pirata. Fiquei naquele clima de consumir conteúdo, né, de pirata e tal.
Uhum.
E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, tô no clima certo pra apreciar esse tipo de coisa agora.
Cara, e o massa é que cada um vai ter uma função dentro do navio, sabe? E vão ter as batalhas, as explorações. Pô, vai ser do caralho de fazer, hein, Evandro? Fazer o navio do 99 vidas aí.
E pirata. O tipo de situação que você joga co-op com a galera, totalmente diferente, né?
Sim.
Porque co-op ou é a galera um contra o outro, ou é a galera contra você e seu grupinho contra a máquina, avançando no jogo, num Halo da vida. E aí não, vai ter que ser um outro nível de cooperação que a gente nunca viu antes. Porque a cena lá que mostra o barco afundando é muito irada, velho. Fica semanas, porra, nosso barco, vamos equipar aqui, construir coisa, não sei o que. Aí do nada, vagabundo vem, fica a bala no barco, o barco afunda, tá ligado?
É isso, a gente vai fazendo aí, que é o nosso navio pirata. Eu gostei muito do que eu vi, fiquei empolgado para jogar. Que mais, Bruno, que tivemos aí na conferência da Microsoft?
Halo Wars 2.
Antes disso tivemos o State of Decay, né, do Halo Wars 2, e aí sim, Halo Wars 2, que eu sou um fãzado do primeiro Halo Wars.
Aí.
Já falei que é um dos melhores, se não. Na verdade, sim, ele é o melhor RTS para consoles, porque ele foi feito para ser jogado num console.
Então, aí Halo que tá, World. Bruno. Aí agora o 2 ele vai sair nesse esquema, né? Windows 10 e Xbox. O que você acha que vai
acontecer? E aí tá o problema, eu acho que vai comprometer. O Halo Wars funciona muito bem justamente por isso, porque ele foi pensado em ser para console. Agora, você tá fazendo um jogo que é para console e para Windows 10, aí você vai fazer o quê? Você vai forçar os caras do PC a jogar igual console? Vai jogar com controle? Então aí pode ser que acabe comprometendo a qualidade do jogo. Isso me preocupa também, Evandro. Isso me preocupa sim.
Foi a primeira coisa que quando eu vi o anúncio, o Bruno elogiou tanto o primeiro que agora vai ser pro PC também. É complicado eles adaptarem uma jogabilidade honesta pros dois, né, cara?
Com certeza.
É, muda cara. Completamente no mouse, no teclado e no controle.
Um momento polêmico, né, e pra finalizar a conferência da Microsoft, Phil Spencer subiu ao palco e falou sobre o projeto Scorpion.
Se fosse no Mortal Kombat...
Esse é um N, né? Scorpio.
É o Scorpion.
É o Scorpio.
Aí sim, ó. Aí sim, Jurandir. É a parceria da Microsoft com a Oculus, né? Lá do Oculus Rift. E a ideia é que ele já vai vir com o VR deles. Com 4K e o Diablo 4. Porém, não mostraram muita coisa, né?
E com 6 teraflops de GPU.
Porra, o melhor...
A única coisa que eles falaram, nossa, 6 teraflops, isso aí do assolto, palavra ruim, não significa nada.
E CPU de octa-core.
vai ser a plataforma de jogos mais
poderosa de todos os tempos.
E ele mal sabia ele que ele caiu na armadilha da Sony. Bem, a Sony é malandrinha.
Porque ela plantou.
É lógico que foi, porque assim, eu lembro, vocês não vão lembrar, no começo do ano começou a ventilar que o Phil Spencer tinha falado sobre um possível Xbox upgradeável, né? Uhum. Aí ele voltou pra ela e falou assim, não, você é louco, não tem isso não. Aí a Sony falou assim, não. Aí a Sony falou assim, legal. Aí começou a vazar um monte de coisa do Neil. Começou a vazar. Vazou. Aí a Microsoft, percebendo que a Sony não desmentia o Neil, o que, que ela fez? Voltou a falar do Scorpio. Aí começou a ventilar projeto Scorpio. Aí, dias antes da E3, a Sony falou assim, existe o Neil, só que a gente não vai falar nada na E3. E aí a Microsoft falou assim, então existe o Neil, e a Sony perdeu a chance de falar na E3, eu vou falar do Scorpio na E3. Só que a Sony fez isso.
Mas só falou pra caralho e não mostrou
nada. Foi um miguezá, foi um dibre.
Mas a Sony, exatamente, a Sony fez isso pra testar as águas, porque deixa a Microsoft na frente falar, e outra, a Microsoft vai fazer o anúncio dela, vai que o console dela é realmente mais poderoso do que a versão do Neo que a gente quer lançar, a gente vai lançar um negócio defasado? Não, senhor, vamos deixar eles irem na frente, eles vão falar, e a gente tem tempo de retrabalhar se precisar, cara, porque a gente vai pagar de bobo.
Não, e o pior, assim, porque isso impacta absurdamente as vendas do Xbox One, né? Porque ele pensa assim, do S principalmente, né?
Tipo assim, acabou de falar do seu console, cara. Isso ferrado. Lembra que eu falei que ela começou certinho lá no S? Foi perfeito. Aí no final da conferência ela falou assim, então, lembra tudo que eu falei do S? Daqui a um ano a gente vai lançar outro console que vai ser melhor do que ele. Então não tem razão pra você comprar ele de verdade, né? Então vamos esperar, gente. A Microsoft, ela deu um tiro no pé tão grande, e não tô falando de termos de...
Não, e o foda é que eles deram data, né, Bruno?
É, no
final do ano de 2017, tá ligado? 2017. Vai acontecer muito o que o Júlio falou. Galera que tava pensando em comprar... Primeiro, que hoje eu penso o seguinte, é melhor o cara montar um PC bom, já que ele vai poder jogar todos os jogos aí da Microsoft, do que ele comprar um Xbox. Que aí ele vai jogar os jogos da Microsoft, que são exclusivos do Xbox, e mais uma outra caralhada de jogos de outras empresas que também saem pro PC. Então, aí, se ele estiver pensando, ele espera até o final do ano que vem e vê qual é que é desse Scorpio aí.
Então, não só isso, Evandro. O pior, eu digo mais, se o cara, se é pra viver nesse futuro de que você tem que trocar de console a cada um, dois anos, é melhor o cara largar todos os consoles e montar um PC foda, não é só o Xbox não, cara. Vai montar um PC foda e vai jogar, porque aí pelo menos você investe dinheiro no upgrade numa máquina que você vai usar por outras coisas. Exatamente. Porque a grande vantagem do console era assim, você tem a mesma máquina do começo ao fim da geração, não precisa ficar se preocupando em fazer upgrade nem nada, o jogo que você comprar vai rodar na sua máquina e ponto. Se for pra começar a ficar isso, é melhor você ir pra PC mesmo, cara, porque não tem condições.
O Bruno e Evandro, quanto é uma placa de vídeo bonita, assim, roda tudo? Nos Estados Unidos, saiu, em dólar.
Saiu recentemente aí a B80 lá, tá o quê? $500? É caro, porra, mano.
Aí dois é Xbox S.
É que tá. Mas aí você roda...
Não, aí você roda por 3, 4 anos, tudo no talo.
Exatamente.
Eu tô com a minha aqui, é o quê? Quanto tempo já? 4 anos? 3? Não,
eu tô falando de uma placa de vídeo só, né, mas e o resto do equipamento
aqui? $700 a placa mais foda atual. GTX 1080.
Bonito.
É caro, mas, mano, é o que o Bruno falou. Se o cara comprar essa placa... Primeiro que ela tá cara assim, porque acabou de sair. Saiu faz semanas. Só que isso. Se o cara comprar isso agora, meio de 2016, ele tá malandro até 2019.
Tranquilo. Vai rodar.
Porque o que acontece? Por exemplo, a minha placa aqui tá rodando tudo bonito. Se daqui um tempo parar de rodar, eu vou lá e coloco pra rodar com a resolução um pouco menor. Não tem problema. Só que vai rodar ainda, entendeu? Em console não dá pra fazer isso.
E outra coisa também. Pensa na maluquice que isso é pro consumidor, porque o NX agora, que vai sair no começo de 2017, que a gente não sabe o que é ainda. Mas a ideia do NX era ser mais poderoso, a gente imagina, ou pelo menos seja um console para competir. Eu não estou dizendo competição direta, mas assim, em termos de poder, com que equivalente ao Play 4 e Xbox One, para dar a opção das third parties poderem produzir jogos para ele. Agora, imagina que você era maluco que o NX tá saindo ano que vem e provavelmente ele já tá defasado com esse negócio do Scorpio e do PlayStation Neo. E pior ainda, entre o Neo e o Scorpio, um deles já vai estar defasado. E o que o cara vai fazer? Ele já vai lançar outro no ano seguinte para corrigir? Olha a maluquice que isso fica. E se a Sony aguarda todos os specs da Microsoft com o Scorpio, aí a Microsoft vai lá e lança o Scorpio no final do ano e a Sony vai lá e lança o PlayStation Neo mais poderoso que o Scorpio. E aquela coisa que o Phil Spencer falou que é o console mais poderoso. E aí? Como é que
todos
fica?
Os tempos, né?
E a, sabe que maluquice? Isso traz. Isso, é, exato, isso traz uma maluquice. Aí o que, que eles vão fazer? Ano seguinte eles lançam outro já? Isso traz uma maluquice. Que não, isso não,
mas
não
o, Bruno, o Scorpion provavelmente vai ter aquele esquema de trocar as peças, mano. Não tem como.
É, mano.
Porque ele tá garantindo isso, aí vai falar, não é mais poderoso que o Neo. Beleza, compra mais memória e bota que fica.
E vai ser molezinha, vai ser encaixe, né? Só você tira um cartuchinho modular, e coloca um cartuchinho. Modular. É, Bruno, acabou-se, Bruno. Acabou-se o modelo de gerações, Bruno. Eu acho que a gente vai fazer o nosso cast de próxima geração muito mais rápido. Todo que vem já acaba a geração. É, a gente já disse que o Witcher ganhou a geração.
Ô, Júlio, a Microsoft tá indo total no que é o mundo de videogame no, de jogos, né? Não de videogame no PC. Porque quando você joga. O que, que é uma geração dentro do PC? Não tem geração. O jogo saiu e acabou. Quem tem o PC bom joga. Quem não tem um PC tão bom também joga com gráfico piorado e vai indo, sabe? A gente não consegue definir certinho quando, em que geração saiu.
É, quem define geração é videogame, né?
É, então.
Basicamente.
Exatamente. Quem tem limite de geração é videogame, mas precisa lembrar que esse paradigma mudou faz um tempo aí, no pessoal que quer citar negócio de celular, tudo, quer citar PC, chega na loja e fala assim, ele pega, é do Play 3? É do Play 3. Ele fala, então se eu chegar na minha casa e colocar esse disco, vai funcionar no meu Play 3. Agora, esse cenário do Xbox Scorpio, assim, eu tenho o Xbox normal, o Xbox One, eu tenho o modelo S agora, aí eu tenho o Scorpio. Aí eu vou comprar um jogo e eu não sei para qual ele vai rodar. E outra, a Microsoft, diferente da Sony, porque a Sony, entre aspas, porque a Sony não anunciou nada, mas o que vazou de informação é que a Sony teria essa, a seguinte posição. Todo jogo que rode no Neo, ele tem que rodar no Play 4 original. A Microsoft não citou isso. O que a Microsoft citou foi retrocompatibilidade. O que ela disse foi o seguinte, todos os jogos do Xbox One rodariam no Project Scorpio, mas não quer dizer que todos os jogos que saem no Scorpio obrigatoriamente tenham que sair para Xbox One. Ou seja, você pode ter jogos que sejam exclusivos do Scorpio. E aí? E o cara vai lá comprar um jogo do Xbox, ele compra um jogo do Scorpio, chega lá no Xbox One dele e não roda. Entendeu? Isso é o tipo, esse é o tipo de problema. Tá aqui, ó, PS3. Se você tá vendo um PS4 na frente, quer dizer que não roda. Agora você começa a falar assim, não, esse aqui é um PlayStation 4 Neo. Aí, que diferença faz? É PlayStation 4, o cara tá lendo ali, sabe?
Xbox, pois é, isso rola, isso dá aquela velha, boa e velha consumer confusion que eles falam. E eu tô temendo que isso vai ser o futuro, porque a gente viu, né? Tem o Wii, aí Wii U. Aí já rola, porra. Como... A minha própria mulher.
O afegão médio.
A minha própria mulher, mano. Ela não é a super completamente desentendida da parada, mas eu tive que explicar pra ela que o Wii U é um console completamente diferente e os jogos que vão saindo agora pra ele não rodam no nosso, entendeu? Aí ela fica, mas tem o mesmo nome, é uma versão melhor, tem alguma coisa. Não, é um console completamente diferente, não roda. Então, aí você tem, né? Tem a questão do Wii U, aconteceu com o Wii U. Aí a gente tem aí com o PS4 Neo, que o Jonathan ficou puto pra caralho. A questão do Xbox agora, né? Eu não sei se... Sei lá, cara. O motivo pelo qual eu prefiro o console... jogo de console, eu acho mais confortável, mais prático, né? Mais conveniente. É porque eu compro ali aquela máquina, aquela caixa, coloco na minha TV, sento no sofá e eu sei que do dia que eu comprei até o dia que o último jogo foi lançado pra essa plataforma, eu vou continuar jogando de boa sem me preocupar com o hardware, né? Como é que se diz? As especificações técnicas de
tela azul.
Agora tem outro tela azul, né? Windows dando problema, sei lá, inúmeros problemas. E eu sei que o pessoal.
Baixar a DLL pra fazer funcionar.
Puta, mano. E eu sei que o pessoal. A PC Gamer. O pessoal do PC Gamer defende esse negócio, essa causa, né? Furiosamente. E aí eles vêm querer argumentar por que o PC Gamer é melhor. Mano, eu sei que o PC Gamer pra você é melhor, você prefere de boa. Tô dizendo o seguinte: pra mim, a simplicidade do console. Pra mim, vence. E ter versões diferentes da plataforma no mercado ao mesmo tempo, e agora vão fazer jogo pra esse, mas aí não vai ser exatamente o mesmo jogo que vai sair pra esse, essa fragmentação já passa a não me agradar tanto. Eu sei que é bem diferente, como é que se diz? O que acontece com o PC, né? É uma fragmentação muito maior, é uma complicação muito maior, mas essa movimentação na direção da fragmentação, na direção da complicação de ter que entender qual console é qual e a diferença gráfica e técnica, caralho, não é a minha praia, mano.
Eu acho que vai ter o seguinte: você vai comprar um jogo específico, tipo pro Scorpio, né? Vai sair um jogo lá. E ele vai rodar também no Xbox One e também no Xbox S, até porque é a mesma coisa, o S e o One é a mesma coisa.
Não, mas então, retrocompatibilidade é uma coisa, Jurandir. Você compra um jogo de Xbox One, eles já garantiram que vai rodar no Scorpio, não tem problema. Agora que eu tô falando ao contrário, eles não falaram nada sobre ter jogos exclusivos ou não pro Scorpio. Aí o cara tá comprando o Xbox One, porque se o Scorpio for só um upgrade do Xbox One, provavelmente vai ser Xbox One X, por exemplo, ou Xbox. Não. Porque se não for, não, então, Júlio, se não for, aí ele é outro console, aí mudou a geração pra Microsoft.
Não, o que eu acho que vai ser, Bruno, vai ser o seguinte: é tipo quando você compra um jogo pra PC. Eu compro, vamos dizer que eu tenho um PC bem fuleiro, show do milhão, né? Show do milhão, meu PC. E aí tem um PC do Evandro. O jogo é o mesmo.
Mas
roda no dele e roda no meu capengaço. Mas roda. Acho que vai ser a mesma coisa com o Scorpion e com o Sonic.
Não, então, isso que você tá falando, Jurandir, é a suposta proposta do Neo, do PlayStation Neo. Porque, supostamente, na documentação que vazou do Neo, a própria Sony tem uma restrição que é a seguinte: todo jogo tem que rodar no Neo e tem que ter um modo de compatibilidade para o jogo, para o PlayStation 4 normal. Isso foi uma regra que a Sony colocou supostamente nessa documentação. O que eu estou te dizendo é o seguinte: no caso do Scorpio, o que eles disseram foi o seguinte: o Scorpio funcionará em retrocompatibilidade, e eu acredito nisso porque a Microsoft já provou que consegue, com o caso do Xbox One, rodar jogo 360, por exemplo, e também acho que logo logo eles vão trazer jogos do Xbox original. Mas não tem em nenhum momento durante essa apresentação, e nem depois, e muita gente questionou isso, alguma regra da Microsoft dizendo o seguinte: não pode existir um jogo que só rode no Scorpio. Digo mais, não faz sentido nenhum você criar uma plataforma dessas e falar pro cara: você não pode aproveitar todo esse poder que você tem, você vai ser obrigado a limitar por baixo, sabe? A mesma coisa assim: eu vou te dar uma Ferrari, mas vou botar você para correr nessa pista aqui, você só anda 10 por hora, tá? E você fala pro cara: você não pisa no acelerador, você vai andar 10 por hora.
Eu acho que tá muito prematuro ainda, né? A gente tem poucas informações e eu acho que com o passar dos meses é que a gente vai se informando com o real objetivo. A impressão que eu tenho é que eles anunciaram no desespero, sabe assim? Porra, a Sony vai anunciar o Neo e a gente não vai anunciar nada nessa porra? A gente tem que mostrar alguma coisa. E aí eles mostraram e a Sony ficou caladinha.
Bancou a malandriça. Vai lá na
frente. Que palha.
Essa tática da Sony é velha. Porque, não sei se vocês lembram, lá na E3 de 2013, quando a Microsoft ficou na armadilha de falar que o jogo tem que estar online o tempo todo, a gente já falou isso, a Sony também provavelmente tinha essas mesmas políticas, só que como a Microsoft foi primeiro, ela teve tempo de mudar. Opa, rapaz, não, aqui não tem não. Opa, isso aqui não sei nem do que você está falando aqui, desconversou. A Microsoft caiu direitinho nessa, cara. Isso foi... O meme do Evandro, aquele "You have been dibred".
Totalmente. Ronaldinho Gaúcho, você foi dibrado.
Caiu patinho.
De novo.
Caiu,
né?
Patinho. De novo. E aí a Sony agora viu ali.
Bruno, você que manja dos games aí. Como que define? No par ou ímpar? Qual conferência que vai ser primeiro e qual que vai ser por último?
Não. Isso aí é um critério de escolha. Você paga pra ter o slot, tá? Não é de graça o tempo que você tem.
Sim, lógico.
E aí a escolha que acontece é um acordo. A organização oferece os time slots, e o que acontece? Já por tradição, a Microsoft brigou para aquele horário, porque para ela era muito bom a vantagem de ser a primeira, porque você ficava na cabeça do consumidor.
Mas já foi o tempo, né? Só tá todo, então, nos últimos anos aí.
Agora eu acredito que a briga, a Sony que não quer sair do último horário, porque para a Sony tá muito cômodo. A Sony vê lá tudo o que acontece no da Microsoft de manhã e tem tempo. Não digo que ela vai mudar a conferência toda, mas tem tempo de encaixar um segmento ou outro, porque é uma resposta direta. Esse ano até não aconteceu tanto, mas nos anos anteriores você via que, obviamente, muitos segmentos ali eram afinetada direta na Microsoft. Por quê? Porque eles já tinham segmentos chaves preparados para trocar meio pecinha, sabe? Ah, esse aqui eu tiro desse período e coloco esse outro aqui no lugar. Entendeu? Esse ano foi um pouquinho diferente. Mas... Foi muito na inocência, assim, a Microsoft estava muito acreditando que a Sony vai nessa também, eu vou junto, porque aí todo mundo vai tomar porrada junto, se for para tomar porrada. E a Sony falou assim: opa, vai lá, Microsoft, vai lá você primeiro, por favor, vai você primeiro.
Gente, falamos aqui sobre a conferência da Microsoft, um destaque para cada um desta conferência da Microsoft.
Então eu posso falar, meu destaque seria o Xbox One Slim, cara. Começou muito.
O Xbox One Slim é bacana mesmo. Tô quase, vou te falar, Bruno, você manja que eu sou fãzaço de Gears of War. E o console bonitinho ali, branquinho e tal. O Evandro, que tem todos os consoles brancos. Que é... Pô, o console branco é muito bonito, cara. De repente, fica amarelo o Super Nintendo depois de um tempo. Porra, console pequenininho ali, vou poder jogar meu Gears. E dá pra jogar todos, você me prometeu, não é isso, Bruno?
Sim, o modo retrocompatibilidade lindíssimo ali. Mas eu disse, seria... Se a Microsoft não tivesse cagado em cima dele com o anúncio do Scorpio no final.
É, aí fudeu.
Então, o meu destaque vai pro trailer de gameplay do Gears of War, cara. Não, o Gwent, se eu desse destaque, seria muita sacanagem. Eu gosto muito, mas não dá pra dizer que ele foi o destaque da apresentação toda. Pra mim, ele é o destaque do coração, mas o destaque mesmo foi o gameplay do Gears, porque... E assim, eu já ia comprar Gears 4 de qualquer jeito, mas o que eu vi ali me deu muito mais vontade ainda. E a gente nem falou que aparece o Marcus Fenix no final, né?
Pô. Foda, foda. Olha.
Sim. Não, mas tá lá, cara, mas foda.
Pra mim, eu tenho três destaques. O primeiro deles é o jogo de piratas da Rare, que tô empolgadaço pra jogar aí, quero muito jogar. O segundo foi o anúncio do Xbox One S. É, pelo valor e por cilindraço, dá vontade de jogar o meu fora. Eu tô olhando pra ele agora aqui, dá pra jogar fora e comprar um novo, sabe? De tão absurdo. Então, é muito, muito, muito lindo. E o terceiro destaque foi a parada do anúncio oficial desse cross-plataforma aí, né? De você poder jogar com a turma que tem o Windows 10 aí e poder jogar com a turma que tem Xbox, porque já não tem muitas pessoas online no Xbox One, né? Mas aí, com a base do PC, vai aumentar absurdamente a quantidade de jogadores, né? Então, acho que vai ser muito positivo para a plataforma, assim. Talvez eles não vendam tantos hardwares, mas softwares eles vão vender, né? Então, acho que vai ser benefício. E tu, Vrandro?
Cara, eu gostei eu brinquei com a gente empolgadaço, a gente vai falar já da conferência da Sony. Eu falei, porra, a E3 2016 vai ficar conhecida como o momento em que a Sony mudou a história dos videogames. Por conta de jogos VR que ela apresentou e tal, que é algo que eu tô apostando bastante, a gente vai falar daqui a pouco. Só que eu também acho que vai ficar conhecida como o momento que a Microsoft meio que fez a gente... O destaque seria isso, sabe? O que é a geração? A Microsoft meio que tá brigando, tá batendo o pé pra acabar com essa história de ter ou não uma geração, sabe?
E o Neo talvez fosse isso também, né? Se a Sony entrar na onda do Neo mesmo... Então a geração, realmente, o conceito de geração mudou, né?
Se vai ser certo ou errado, quem vai ganhar, a gente sempre fica nessa, quem ganhou E3, quem ganhou a batalha, tereréu, a gente só vai ver no futuro. Só que assim, é esse lance deles anunciar, porque querendo ou não, por mais que o Xbox One S não seja um videogame totalmente novo, eles anunciaram dois consoles novos, e não mostraram nada do Scorpio também, mas cara, foi uma conferência onde eles anunciaram dois consoles novos. Por mais que não tenha mostrado nada do Scorpio e o S não seja um Xbox totalmente novo, eles estão meio que falando, gente, não tem mais essa geração, ó. Você vai jogar o Gears, o remake do Gears 1 e o Gears 5, da mesma galera, não importa o videogame que você tem, se você tem PC, todo mundo vai jogar, entendeu? Então eu acho que o destaque para a Microsoft na conferência dela foi isso, desse lance, o que é a geração? A gente não vai conseguir, daqui uns anos a gente não vai conseguir mais falar o que é uma geração.
Eu só quero lembrar que nessa mesma tônica, a Microsoft queria mudar o mercado falando que esse negócio de console offline não existe e que esse negócio de emprestar jogo não existe.
Sim, foi por isso que eu falei, Bruno. Se é uma decisão acertada ou não, a gente vai ver daqui a um tempo. Mas mudou, entendeu?
O que eu tô querendo dizer isso, até uma resposta pra todo mundo que fala que assim, não tem mais volta. Não é não tem mais volta não, meu filho. O povo volta com o bolso. Se eles vierem com essa historinha aí de que não tem mais geração... E o público de console falar mais alto, você pode ter certeza que tem volta sim. Negada que tá pregando que, não, esse negócio de geração aí não pega mais, é um caminho sem volta. Não sei não, hein, gente. Todo mundo falava a mesma coisa aí na época do Xbox One. Isso aí tá certo, é um caminho sem volta. Crer, né?
Quem não tá online volta. Hoje em dia, não tem como, todo
Exatamente.
Mundo tem internet.
Com a Microsoft lançando o Scorpio, a Sony vai continuar com o mesmo PlayStation 4? Não tem nem perigo, não existe a mínima possibilidade.
Jurandir, mais juras aí, cuidado com esse último Oscar aí, que era a única coisa que tu acertava, tu errou tudo, hein?
Pai Juras, eu não tenho na tanto crédito.
Pois é, já era. Pai Juras é coisa de 2013 e 2014, não cola mais não.
Ô Jurandir, eu acho que a voz que a Sony vai ouvir não é da Microsoft. A Sony, aqui eu falei, ela deu uma de malandriça pra ouvir justamente a reação do público. Não tô dizendo que não vá tentar, os dois podem tentar. mas que pode plenamente os dois voltarem atrás, isso aí pode depender da reação do público.
O dinheiro que conta, né? Querendo ou não, é
exatamente.
Negócio. Né? A gente romantiza pra caralho que a gente gosta, a gente joga faz tempo, é um mercado que a gente acompanha, uma indústria que a gente acompanha, mas, velho, que é o dinheiro. Os caras vão vir só no dinheiro. Se a Microsoft começar a vender jogo pra caralho pra Windows 10, filho, capaz nem ter Xbox mais.
Exatamente. O Scorpio ser um sistema operacional.
Pois é.
Gente, sigamos aqui para a próxima conferência, que foi pra PC, que foi aquela vergonha alheia de sempre. Nossa, o cara... Nossa, eu fiquei com tanta vergonha.
Danilo Gentili, né, mano?
Puta que pariu, que vergonha daquele...
Sabe o que é pior? Eu falei assim, primeiro que depois do que foi ano passado, eu falei, certeza que nunca mais tem. Aí os caras falaram assim, não, vai ter no que vem. Eu falei, bom, peraí, tudo bem, os caras então vão fazer ano que vem, eles aprenderam com os erros e vão fazer um negócio certo da próxima vez. E fizeram a mesma merda. Só fizeram foi ocupar espaço. Pelo menos no ano passado, eles estavam usando um slot que não estava no período das conferências principais. Mas esse ano eles fizeram questão de meter no meio de um slot antes da Ubisoft, inclusive atrapalhar a conferência da Ubisoft. Sabe? Ridículo, ridículo.
Bruno, para não falar que nada salvou, teve aquele jogo da Clay, que é a empresa que fez o Mark of the Ninja, que é um indiozinho, eu ia falar, ó. O indiozinho que parece maneiro. E, cara, de resto é PCzão, né? Mulherzinha mostrando placa, a placa é foda, gráfico então, mais real, cara, que a vida então, real.
Até teve um anúncio legal do jogo, mas se perdeu na porcaria que foi o evento. A condução foi ridícula, sabe? A conferência foi ridícula. De novo, o nego querendo vender placa, meu. Montam, que né? Droga. Desperdiçou jogo bom. Tinha jogo bom ali no meio, mas se perdeu no meio que desse lixo que foi o... É indigno. É a palavra essa. Essa conferência é indigna dos jogos que eles estão tentando mostrar. Os jogos que eles estão tentando mostrar merecem algo muito melhor.
Medíocre. Gente, vamos seguir aqui para a conferência da Ubisoft mais uma vez. A apresentação do Ghost Recon, né, do Wildlands, foi muito legal, com a jogabilidade muito
já
boa.
Já tinha
cara.
Mostrado ano passado alguma coisinha, né,
Colômbia,
e aí
esse né,
ano...
Isso
mostrou mano, Bolívia.
Alguém falou no Twitter, Ghost Recon, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro meu Xbox 360, né, que é do Tom Clancy, entre aspas, porque o cara já morreu e ele não tinha realmente conexão com a Ubisoft quando fazia esses jogos, né, era tipo Tony Hawk, tá ligado? Não faz realmente nada. E é curioso porque a série Tom Clancy, alguém falou isso no Twitter, eu achei muito bem acertado. Tava no ritmo já de Tom Clancy's Whatever, tá ligado? Que estavam botando um monte de coisa. Eu lembro que o último jogo do Tom Clancy que eu vi...
Tom Clancy's Céus Portioli nas Arábias.
Era aquele Hawks, lembra? Que você dava comando de voz. Você lembra disso, Bruno?
Não. Esse que você tá falando é o End War,
isso mesmo. Eu tô confundindo.
É
tão Tom Clancy's Whatever. É tão Tom Clancy's Whatever que é tudo é o mesmo jogo, tá ligado? Não tem nem diferença pra mim na minha cabeça.
Esse jogo, eu lembro que eu joguei feito um retardado, que eu ficava gritando com as unidades pra dar os comandos, eu achava muito engraçado, velho.
Porra, era interessantezinho, mas era, tipo, não deu em nada, né?
Mas foi muito bacana o jogo, assim, a parada do. A invasão do local, o uso de veículos, né? A perseguição, o helicóptero, pô, achei do caralho. É muito bacana. O gráfico que não tá. Ah, meu Deus, que grafada da geração, dessa geração e tudo mais. Mas tá muito legal. Jogabilidade, a comunicação e tudo mais, achei bacana. Outro momento da conferência foi a turma do South Park, né? Anunciando lá o novo jogo, né?
Pô, o nome do jogo é sensacional,
Fractured
hein?
Ô, Easy, é isso que eu ia te falar.
Fractured But Whole, muito bom, mano. Os caras são gênios, né, brother?
Os caras são gênios. Pô, tu esqueci. Saiu um print de como ele tava traduzindo.
Vamos explicar rapidão, PSN, inclusive. Mano. Ah, sim, como é que traduziram ele na PSN?
Esqueci. Eu, tipo, qual que é
pra
a
explicar,
tradução?
Pra, então, pra quem não manja, pra quem não manja de inglês é o seguinte. Fractured But Whole, do jeito que tá escrito, né, com três palavras, Fractured But e Whole, significa fraturado, né, o quebrado, mas ainda inteiro. É uma parada meio paradoxal, né, meio, talvez, poética até. Mas se você falar rápido, a palavra But e a palavra Whole se conectam e viram vira butthole, que significa cu. E aí, em vez de fraturado mais inteiro, quebrado mais inteiro, se torna cu fraturado ou cu quebrado.
Ou então cu arrombado, né, mano?
O arrombado, pode
ser. Arrombado. Crack, pode ser. A linguagem das ruas é arrombado. Pode mas ser, na mas PSN tá assim, ó. É, South Park, a fenda da a bunda força.
Nossa. Como é que é?
A fenda que a bunda força.
É. A fenda que a bunda... Ah, ok. A fenda que a bunda força, entendi.
Horrível, horrível.
Traduzir trocadilho é um trabalho ingrato, né, mano?
Difícil, é difícil.
Enfim, esse jogo é compra certa. Inclusive, eu vi que já tá em pré-venda no Steam, vou comprar agora.
O pre-order desse jogo, ele garante a versão remasterizada do Stick of Truth, hein? Pra Play 4 e Xbox One. Só espera, não faz o pre-order agora, que eu não sei se já tá valendo, mas só precisa confirmar.
No Steam tá.
Ele garante a cópia remasterizada do Stick of Truth. Então, pra quem não jogou, também é outro jogo, jogaço.
Division, hein? Division, mostrar a expansão novamente. O trailer que já todo mundo já viu 50 milhões de vezes. E só reforçou, só reforçaram. Pior que é o estúdio da parada, né? E ficou em terceiro plano, né? Os caras que lançaram o negócio. É, a Ubisoft também mostrou a parada lá do Oculus Rift, né? Lá do Eagle Fight e do Star Trek, né?
Ah, esse Eagle Fight aí, mano.
Nossa,
terrível. Esse Eagle Fight é o que faz pessoas como o João de Filho, que não botam fé nos VR da vida, ficar com o pé atrás.
Exatamente, mas porque esses gráficozinhos de PlayStation 1, macho, aí é foda, mano. Aí não dá.
Nem o gráfico, a premissa é cretina, né, mano?
Horrível. É minigame.
Ah, mas peraí, não. Não, cretino não, pô. Todo mundo cretino. Já uma vez na vida pensou como seria voar, pô.
Não, sim, mas não bro, como uma
águia. Meu Deus, mano.
Urubu, você quer ser um urubu?
Amor de Deus, Bruno, Soaring na Disney, é isso? No...
Não, no gente, vocês têm que pensar na... Como é que chama aquela cantora lá? Agora que eu esqueci, que parece a Natalie Portman. I believe I can fly. Não, pô, na cantora. O que é Celine Dion, mano? Ah, putz, como é que chama?
Demi Lovato.
Izzy, que canta Promiscuous Girl. Como é que chama lá?
Nelly Furtado.
Pô, Nelly Furtado, Nelly Furtado. Daqui do Canadá,
inclusive. Ela tem uma música, aquela I'm Like a Bird. I'm Like a Bird, I Wanna Fly Away.
Da época que ela era garota cantora indie e tal, meio cult. Aí depois ela foi pro
lado. E ela canta em português, hein? Ela fala português.
Sim, ela é portuguesa. Ela é portuguesa. Na verdade, ela é nascida no Canadá, mas filha de português. Lá em Toronto, de onde ela é, tem uma comunidade muito grande de brasileiros e portugueses, né? Ah, e ela ia de lá, entendeu?
Que loucura, estou maluco, impressionado com isso tudo. Assim como eu fiquei impressionado com For Honor.
Mostraram mais agora, mostraram single player de For Honor que não tinha mostrado antes. Né? Ano passado mostraram só o multiplayer.
Pô, lembrou o desembarque da Normandia, macho, os caras chegando assim, uma porrada de gente. Nossa, muito foda. E a parada dos campeões, né? De ter esses personagens que são mais poderosos, né?
É, esse cruzamento de samurai com cavaleiros, com vikings,
essas coisas. Então, não tem como dar errado, né, mano? Viking, samurai e cavaleiro.
Uma boa mistura, chega em fevereiro aí, vai ser do caralho jogar. Quem mais que a bichinha mostrou aí, a Ubisoft, hein?
Mostrou mais uma maluquice lá do Trials também, que os caras estão perdendo a noção mesmo das coisas.
Trials Ball Dragon.
Pra falar do filme lá do Assassin's Creed, que é totalmente desnecessário.
Não, desnecessário não, pra mostrar que tá sendo feito o filme lá e que tá bacana e tudo mais. E mostraram que foi bacana, né? Watch Dogs 2, né?
Não me emocionou.
Bacana, mas quem é que vai cair no Dibri de novo?
Eu gosto do Watch Dogs, hein? O Watch Dogs 2 até agora não me convenceu.
E o jogo de esportes radicais?
Steep. Saudade de SSX, meu amigo. SSX 3 aí, show.
Nossa, Bruno, esses dias apareceu no Xbox One aqui o SSX que eu tinha 360, que eu posso baixar de novo, porra. Baixei tranquilão.
Gente, maravilha. Qual foi o destaque aí da Ubisoft nessa E3 2016?
South Park, um abraço.
Ah, não tem como.
Pra mim foi Wildlands, achei muito bacana e foi um gameplay até grande, tá? Mas foi bacana pra mostrar a comunicação entre os personagens e a mudança, né? De você indo de um personagem pro outro.
Você sabe que na vida real não é assim, né?
Silêncio. Não quero que mexa ilusão.
Deixa sonho.
Não mexa na minha ilusão. Vamos para a conferência da Sony. Falou falou assim, ah é, vocês estão falando aí? Beleza, vou colocar um jogo atrás do outro. Cala a boca e assiste.
Então, é isso que é interessante, Juras. Eu até postei no Twitter que é assim, eu brinquei que a Microsoft leva o MP3 com as músicas pra conferência e a Sony me chega com a porra de uma orquestra. E aqui no cast, o Bruno bem frisou a bosta que foi a do PC, que, cara, realmente parece que a Sony tá, não, nem em conteúdo, mas assim, é em estrutura de como montar o evento, ela tá muito acima das outras.
Tá.
Até da
tá
própria mesmo. Microsoft, sabe? O show
ela sabe, pô, fazer,
a,
né, mano?
A entrada do Kojima. Mano, a entrada do Kojima.
Mas não, cara, não. Mano. Não, a gente chega lá. A gente chega lá.
Não tem como.
A gente chega lá. A Sony, ela tá à frente do tempo. Ela sabe brincar.
Do jeito que os caras montam o show, sabe? É tipo se a gente fosse organizar uma parada, um evento, e contratar profissionais,
não,
tá ligado?
Não, é tipo aquela uma foto que é bem clássico na internet, assim, os diretores de cinema segurando aquelas câmerazinhas normal, aí tem o James Cameron com a câmera do tamanho do carro em cima do ombro, assim, sabe? É a Sony. Ela não sabe brincar.
O James Cameron num titano, tá aí tão foda.
Exatamente. Ela não sabe brincar, que ela fala assim, gente, o que é que vocês querem? Vocês querem jogos? Eu vou mostrar jogo pra caralho. E daqui pro fim do ano a gente vai estar com 50 milhões de videogame vendido aí, é nóis. Sabe? Porque não é por cima, porque.
Não, sério, o que é pior? Eu de verdade, eu vou abrir agora. Em termos de ritmo, tá? Eu não vou julgar os jogos, porque eu acho que jogos tem problema. Mas em ritmo de apresentação, essa conferência da Sony foi a melhor de todos os tempos da Sony. Foi melhor, eu não tô dizendo da qualidade dos jogos, tô dizendo em ritmo de apresentação. Ela chegar com o negócio da orquestra, ela quebrou, assim, ela apelou. Ali foi apelação. É louco, eu acho que o pessoal devia pedir assim, não vale.
Não, e foi no teatro também, né, mano?
Sim, não. E porra, a Microsoft tem grana pra fazer igual, tá ligado?
Tem. Mas eles não são descolados, macho. É tipo quando você vai na Comic Con e você vê o painel da Marvel e você vai ver o painel da DC, sabe? O painel da Marvel chega o Downey Jr. distribuindo rosa, com o rockzão tocando, os caras dançando e tudo mais. Aí na DC entra lá os caras, aí beleza, nós, assim, sabe? É isso, macho. Essa é a diferença, mano.
Mano, a Sony é os Vingadores e a Microsoft é aquela novela da Record lá, como que era o nome?
Mutantes.
Mutantes. É os caras do Mutantes, tá ligado?
Mas é porque eles sabem fazer. E não é nenhuma de fanboyzismo. Porque você assiste e você não, vê, é, porra, os caras sabem fazer um show. Eles prepararam tudo. E aí, assim, vamos começar a mostrar jogo. E, cara, acabou a música, entrou. E aí você escuta a voz de um cara conversando com o moleque. E aparece o fucking Kratos.
Barbudão.
Que pariu, que fantástico. É pra isso que eu jogo videogame. É pra ver essas coisas, pra ficar maluco. Ficar nervoso no Twitter.
Jogar dinheiro na tela.
Twitter caiu na hora, mas Twitter foi abaixo, mas do Kratos lá. E uma revolução no universo de God of War, né? Eles mudaram totalmente o estilo. Ok, virou o estilo padrão da nova geração, que é a câmerazinha no ombro, o cara indo de costas lá e tudo mais.
Mas eu vou falar uma coisa, cara. Evoluir é importante. E eu acho que o que eu vi do Kratos me deixou muito feliz justamente por isso. Porque muita gente reclamava do Kratos. Ah, o Kratos sabe gritar, sabe resolver as coisas na porrada. Isso. Então, mostrou um Kratos envelhecido, mas ele mostrou que ainda é o mesmo Kratos. Naquela hora que ele fica puto com o moleque, chega uma hora que ele vai gritar, aí ele respira, aí ele fala. Você vê que ele é um Kratos que ele tá tentando ser melhor, né, pra ensinar o moleque, pra ensinar o filho dele. Então eu acho que tem tantas camadas de profundidade só nesse trailer que a gente assistiu, que ele tá mostrando assim, ó, o God of War que você conhece, ele existe nessa história ainda, mas ele evoluiu. O Kratos como personagem, que é uma coisa que muita gente pedia, ele evoluiu. E é óbvio. E
ele
é
sempre
óbvio.
Foi um personagem bidimensional foda, né, Bruno?
É o primeiro exemplo na Sony da revolução que o The Last of Us trouxe para
o mundo dos videogames. Exatamente isso que eu ia falar, Júlio. A gente comentou no cast lá do Uncharted 4 como a gente conseguiu perceber essa evolução do Drake, sabe? Antes era o Drake molecão, Indiana Jones, vamos, altas aventuras. Chegou no 4, cara, era um outro personagem. A gente compara, sim, o Drake do 1 com o Drake do 4, é outro. E é muito foda eles conseguirem fazer isso com o Kratos, que, cara, é músculo. Ele grita e mata os caras, ele não quer saber, sabe?
E nórdico,
agora,
né, chapa?
Agora imagina o enredo, por exemplo, desse novo, sei lá, você joga até uma parte do jogo dele com o filho dele, em determinado momento ele morre e você joga com o filho dele pra vingar a morte dele, mano.
Crescido. Red Dead.
É, então. Imagina um bagulho assim, ixi, sabe? Dá pra fazer uma história muito animal.
E o bacana é que eles mostraram não CGzão, né? Jogabilidade, né, chapa?
Mostraram gameplay mesmo. E gameplay. Você vê que justamente a influência do The Last of Us, ou influência Naughty Dog, digamos assim, não é só no tom do jogo, mas gameplay lá, o moleque jogando junto com ele, que é a interação que a gente viu do Joey com a Ellie, e depois no próprio Uncharted 4 a gente viu que carregou muito disso, e God of War também trazendo isso, né? Aquela interação do pai e filho, ou mentor e o pupilo, sabe? Ou companheiros, né? Isso é muito legal, cara.
Ele tão fodão, o Kratos, que ele fala assim, ele tá no momento de treinamento, né, o filho, tanto que ele fala, ele joga o arco assim pro moleque e feed us, né, ele alimenta a gente, negado, né, vai, alimenta nós.
Não, e porra, o bicho, né, tá 3 vezes o tamanho dele, né.
Não, e o momento ele tá lá, ele sempre tá dando espaço pro moleque tentar fazer alguma coisa, tanto que o menino atira, sim, atira nele, né.
Nossa, na hora que aquele moleque acertou a flecha nele, ele falou assim, nossa, ele vai matar o moleque agora.
Vai ficar a cabeça do moleque comer, né,
mano. É muito bom, cara. Que fantástico. Começou, né, chutando bundas do universo. Aí, beleza. Vão entrar produtores, né, pra falar sobre o God of War.
É, 15 caguei. Minutos falando como o God of War é foda, marcou a história dos videogames e o caralho.
Porra, caguei. Nenhuma. Caguei. Foi logo em seguida Days Gone. Cara, esse Days Gone. Tá que pariu, achei. Porra, mas como eu gosto desse universo. Eu jogo videogame hoje em dia. O Evandro fala, não, eu quero é. Quero joguinhos, quero me divertir, quero entretenimento e tudo mais. E eu jogo, cara, é pra viver universos, viver histórias, sabe? Eu gosto de embarcar nesses mundos. Aí eu vejo esse Days Gone aí, cara. E eu... Ah, que foda, cara. Esse universo zumbi. Eu fiquei até o fim...
Isso que eu ia falar, Júlio. Você não acha que já deu, não? Os universos zumbi
não,
e tal?
Não, deu não. Porque nunca teve desse jeito, assim, dos caras nervosos, mas zumbi nervoso, que nem Guerra Mundial Z?
Guerra Mundial Z total, ele pode crer.
Não teve, macho.
E tem... E tem nunca teve. E o Left 4 Dead?
E o Dead Rising?
Mas são jogos que ninguém se importa. Mas esse é o jogo esse que nem jogo, saiu, ele se importa. Cara, o Bruno, quando eu vi a primeira vez esse Days Gone, que ele foi mostrar 2 vezes na conferência, né? E aí, quando mostrou a segunda vez... Eu fiquei pensando assim, meu irmão, esse jogo é o The Last of Us 2.
Não, calma, Júlio, calma.
Não é. Mas quando ele começou a mostrar...
Um Dead Rising pro Play 4, né?
Não diminua, cara, tá bem feito pra caralho. Eu achei bem do
genérico, viu, mano?
Não,
eu achei o gameplay tá bem Last 4 Dead, na verdade. Aquela coisa de mundo de zumbi, você detonando eles na bala.
Não, vocês estão diminuindo porque vocês não gostam do gênero aí, mas eu...
Eita, porra, munição infinita.
Inicialmente, quando eu vi, eu pensava que era o jogo do Daryl, do The Walking Dead, sabe? É um cara muito parecido, assim, de
se
longe.
Se chamasse posto. The Walking Dead Terry, podia ser, ninguém reclamar,
podia
não.
Podia ser, mas aí, quando eu vi o tipo de zumbi, eu falei, ah, não, então não pode ser The Last of Us 2, mas que seria do caralho, parece assim, em cima, The Last of Us, Days Gone, sabe? Seria bacana ver outros
é outras louco, histórias. Esse gráfico de Mega Drive aí, cara, como é que vai ser The Last of Us?
Macho, respeitado do caralho, vocês estão desvalorizando. Assiste de novo aí, se vocês não prestaram atenção, vocês estavam embebecidos pelo God of War aí e não deram valor. Tanto fui mostrar 2 vezes pra mostrar como tá foda e nervoso.
Nem foi, tem uma teoria que explica porque que mostraram ele no final, mas depois a gente fala.
Beleza, dando sequência aqui, mostraram The Last Guardian novamente, anunciando a data de lançamento, parecia 2016.
25 de outubro. Eles responderam assim, ó. Chega de enrolação. Ô,
Bruno, 25 de outubro. E o gráficozão de Play 1 que essa porra desse jogo tá,
mano? Macho, que jogo horrível, Bruno. Que porra é essa, Bruno?
Mas
jogo de Wii, mano. Jogo de Wii.
Jogo de Wii, vocês são.
Cell Shade.
Tem que ser bom, mano. Esse jogo tem que ser muito bom, porque o gráfico tá nojento.
Tem que ser, macho. Esse meninozinho, ou o menino feio, mano.
Já tô com raiva da cara dele.
É arte, mano. Vocês estão muito errados.
E a gente sabe que esse negócio... esse cachorro frango vai morrer, né? Esse cachorro
frango vai morrer. Não, esse é o cachorro do mal, cara. Parece um cachorro bizarro, o cachorro do mal.
Isso aí foi um spoiler muito zoado. Os caras chegaram e mostraram o cachorro... Isso deveria ser uma revelação da hora no jogo. Os caras mostraram... Não, tem aqui, ó. Tem outro cachorro desse aí, ó.
É, foda-se.
Mas vai ser esse menino gritando toda hora. Essa cara de céu cheio aí, mano. Pô, já fica o
Já Last Guardian com gráfico de Play 2. Já o próximo jogo que apareceu depois.
Porra, rapaz.
Que porra, isso. Horizon Zero Dawn. Cara, que esse jogo tá cada vez mais bonito.
Não, esse jogo, vocês estão de brincadeira. Esse jogo tá de muita sacanagem. Esse jogo é bonito e o gameplay dele
o cada gameplay vez... O gameplay dele é tiração, mano. A hora que ela educa, Bruno, o touro robótico, e sobe em cima, você vai tomar no cu, não dá não.
Não, e as possibilidades de você matar os inimigos, né, cara?
Nossa, as armadilhas, quando ela aciona a armadilha lá da bexiga que explode, e a outra que prende o bicho, cara.
Fulton, tem o Fulton no Metal Gear.
Exatamente.
Porra, esse jogo, mano, tá vai...
demais, mano.
Pode candidato a melhor do ano quando sair, hein?
Com certeza absoluta, e, pô, eu tô ansioso demais, cara, pra jogar esse Horizon aí. E foi um dos motivos de eu ter comprado o PlayStation 4, né? Tomara que daqui pra lá não lancem um outro videogame, né? A Sony. Porque esse jogo... A maioria dos jogos mostrados aqui vão ser lançados em 2017 e 2018, né? Só alguns vão ser lançados esse ano.
Não, vai ter uma porrada em outubro e novembro.
Tem muito jogo esse ano ainda, mas tem muita coisa pra ano que vem. E outra coisa que é importante, o bom da gente ter visto o God of War desse jeito é que esse God of War que a gente viu é o do Play 4 mesmo, hein? Nem é o do Mil, hein?
Sim.
Pois é, já tá rapaz. Pra
gameplay agora, né?
A turma da Quantic Dream mostrou o Detroit, cara, que eu vi inicialmente, que merda é essa? Aí depois voltou, e aí fez de outro jeito, e depois de outro, caraca.
Então, muita gente criticava, e aí, na minha opinião, erroneamente, porque a pessoa jogou, sei lá, Heavy Rain uma vez, e fala assim, o que você faz não muda a história, mentira. O Heavy Rain, por exemplo, ele tem muitos finais diferentes, você pode matar personagens, pode terminar um jogo com um cara vivo, com quatro. Agora, o problema foi que o jogo que ele lançou depois, na verdade foi assim, o jogo que saiu antes e o jogo que saiu depois, que no caso, antes do Heavy Rain, a gente teve o Indigo Prophecy, que ele tinha alguns finais diferentes, mas certas ações, por exemplo, a pessoa reclama assim, tem certo personagem que você não consegue matar, por exemplo, ou a mudança das suas escolhas não tem tanto peso. No caso, Heavy Rain tem muito peso, sim. E aí depois no... Caramba, agora eu esqueci o nome do outro título, mano.
Beyond Two Souls.
Isso, então. Beyond Two Souls o pessoal criticava. Ah, mas aí é diferente do Heavy Rain. No Heavy Rain você tinha muito mais opções, tal, e no Beyond Two Souls isso é muito limitado. Aí ele perguntou assim, vocês acham que no jogo é limitado de opção? Então toma na sua cara aqui, ó, o tanto a possibilidade variável, que essa única
não, e o legal é que é na hora, né, Bruno? Não é... Ah, lá no fim do jogo eu vou ver o que eu fiz aqui, que mudou
não,
no final.
É imediato, é impacto imediato nas coisas que você faz e o jogo segue a partir dali, sabe?
Tanto que esse desses jogos dele, esse é o primeiro que eu fiquei com vontade de jogar real, cara. Que aquela ceninha que eles escolheram pra mostrar que o cara... Porra, eu posso se eu discordar do cara, ele vai fazer tal coisa. Se eu concordar, ele vai se jogar do prédio. Eu posso chamar o sniper pra matar ele. Eu posso tentar pegar... Tipo, cara, é muita opção, sabe? Nenhum jogo até hoje teve nada perto disso.
Pois é. E também mostrou que, assim como outros jogos deles, né? Da Quantic Dream, você vai ter mais de um protagonista. Porque eles já mostraram outro. Antigamente já tinha a Kara, né? Que era a primeira protagonista. E aí mostrou um novo protagonista aí.
Mas foi um bom trailer, mano.
Foi muito bom, cara.
O que é muito difícil é pensar que foi um trailer que apareceu logo depois de três putas jogos, né?
Porra, a sequência é foda. E aí, pra surpresa, gente, a surpresa dessa E3, mostrando lá um jogo que parecia ser uma experiência de VR, né? Um jogo de terror, dentro de uma casa, um cara olhando pros lados, achando umas coisas no chão, pegando a fita e tudo mais, e aí...
Não, em que momento que vocês perceberam, vocês chegaram a perceber que era algum momento do trailer ou não?
Não, eu percebi na hora que apareceu o nome.
Cara, na hora da fita, os patrões lá do Telegram estão de prova. A gente tava assistindo junto. Aí eu falei, Resident Evil, olha o jeito que
essa tá. Essa é a forma certa de assistir essas conferências, né?
Sim, a gente
tava galera, todo mundo comentando a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é bacana. É legal pra quem não tá. Tipo, eu tava no trabalho. Tava no trabalho, então meu acesso à internet é bem limitado, eu não posso ficar vendo vídeo e tal. E aí você vai no Twitter e aí você vê o pessoal postando as imagens, postando as piadas, né? Sempre tem as piadas e tal. É a melhor forma de acompanhar, mano. Quando você não pode estar acompanhando
isso aí, ô Evandro, tinha uma coisa que indicava que era Resident, porque eles colocaram, não sei se vocês sabem, mas a Capcom já estava trabalhando num demo, suposto demo pra VR, que chamava Kitchen. E aí eles começam abrindo justamente essa demo, colocando na Before Kitchen. E aí mostra tudo, tal, blá, 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 e aí desenrola e realmente revelam que é o Resident. Né? Inclusive, vocês baixaram já a demo, né?
Eu já joguei, joguei inteiro.
Não baixei ainda, não tinha tempo.
Achei do
caralho. Seu Jurandir, jogou quantas vezes?
Joguei duas vezes.
Então vocês sabem que tem finais distintos e a experiência muda se você botar ele em momentos distintos, né?
What?
Demônio, só demônio.
Não, mas eu não consigo jogar à noite, não. Foi, eu joguei pela manhã e à tarde.
Caso com a janela aberta no sol do meio-dia, né?
Exatamente. Enxergando nada na tela, assim, tudo claro, assim, reflexo do sol e tudo.
O brilhozão, o sol batendo na TV, né, mano?
Cara, achei muito bacana, assim, não é, meu Deus, a maior experiência do terror do universo e tudo mais, é bacana, mas é revolucionário por se chamar Resident Evil, cara. Mudou tudo.
Essa experiência não é o jogo em si, é só uma experiência que eles fizeram pra introduzir, mas... Eles revelaram que o Resident Evil 7 será totalmente jogável em VR. Tanto
aí que eu queria chegar.
Tanto normal,
quanto aí eu, VR. Boto fé. Eu tô botando fé no VR fortemente, mano. Não,
eu tô botando a mensagem, tempo já. A mensagem que eles mandaram é assim, você que acha que VR é só joguinho curtinho, toma negativo, meu amigo. Toma porra. Aqui, ó.
Joguinho bosta, aquele joguinho do policial lá que mostrou no, na conferência da Microsoft. gráfico de Play 1, gráfico de Ruia? Toma aqui, ó. Que tal esse nome?
O teatro foi abaixo, né? Porque ninguém esperava. Foi uma revelação absurda. E aí veio a sequência, porrada na cara. Compra esse VR, filha da puta, né? Que é assim, não, é. Batman Arkham VR, que é uma parada lá do isso
aí,
Coringa.
Isso aí é uma loucura, hein, mano?
Aí vem o Battlefront X-Wing. Puta que pariu. O Final Fantasy com o VR.
Caralho. Você é louco. Esse cara vai morrer. Acabou a vida. A
gente não, tá mas aí é assim mesmo. Sabe o que é foda isso? Quando surgiu a promessa do VR, muita gente, pessoal cético, né? Falava assim, ah, isso aí vai ser que nem o Emote, isso aí vai ser que nem Kinect, né? O PS Move, que vai ter só joguinho idiota, altos tech demo que não vai pra lugar nenhum, né? A experiência core não vai rolar nisso aí, porque blá blá blá. E tem sentido, não, eu não tô desculachando o Jurandir, é uma... Um chute, digamos, bem acertado, né? Porque macho, tem tudo pra ser isso, na real.
Tem tudo pra ser isso, porque esse Final Fantasy XV VR é uma missãozinha, gente. Esse Battlefront X-Wing é uma missão também. Esse Arca não sei o quê é um
hora eu de acho jogo. Sim, Juras, eu acho o seguinte, eu acho que o VR... Não, eu entendo. Juras.
Não, calma.
Eu entendo o seu argumento de que isso tá muito gimmick, né? Que não oferece realmente um gameplay que capture. Então, eu não sei se... Sim, eu acho que VR oferece um pouco mais eu ficar balançando os braços no meio da sala, entendeu?
Eles anunciaram a data de lançamento, que é 3 de outubro, e o valor, que é $399. Se a data de lançamento fosse amanhã, eu ia vender meu Xbox e falar pro Bruno trazer um. Apenas isso que eu digo.
Se já estivesse disponível, eu estaria comprando nesse exato momento.
Você tá gravando com ele agora, fala aí pro...
Ninguém vai aguentar ficar com esse bicho mais de meia hora, mano. É massa jogar 10 minutos aí.
Beleza, tá bom, ninguém vai.
Vai jogar e tomar um Dorflex em seguida. Ou o Vanta. Bacana ter mostrado também o Call of Duty, né? Aí no espaço, na
loucura,
nave.
Loucura, gravidade zero, caralho.
Mas eu pensava que era Ace Combat. E aí depois.
Dando tiro, cara.
É, mas depois, assim, é só a parte do avião que mostrou primeiro, né? Eles dentro do avião e tal. E aí, mas foda, puto caralho. E o Call of Duty Modern Warfare é remasterizado, também mostrou, né?
Isso que vem junto, né? Quando você compra o Infinite Warfare, ele vai vir junto.
Agora eu vou dizer o seguinte: a maior frustração dessa E3 foi o cidadão entrando lá com o cenáriozinho do Crash
Bandicoot. Sombra, ele andando e a sombra do Crash acompanhando ele.
Aí massa, a ideia do caralho, ele anuncia Crash 1, 2 e 3 remasterizado, PlayStation 4, bacana. E aí, e o que vocês pediram? Crash do Skylander, vai tomar no cu, filha da... Mas que raiva, eu quase quebro o celular.
Não, calma, cara, eu acho que você misturou as coisas. É assim, eu pensei que você ia falar da decepção, foi justamente de ele ter anunciado remasterizado, porque... Eu estava esperando que Crash voltaria totalmente para a Sony e teria um Crash propriamente dito. Aí quando ele falou remasterizado, eu falei, 2 e 3, bacana, são ótimos Crash, mas o que você está querendo dizer por remasterizado? Você vai trazer os jogos do Play 1 e fazer upscale no Play 4?
Sim, ou pode crer.
Se vai fazer alguma coisa, não deveria chamar remaster, mas se for um remake, por exemplo, aí a gente pode começar a conversar. E eu acho que o que eles falaram dessa coisa do Skylanders foi porque o Crash continua com a Activision. Então eles fizeram questão de falar, olha, isso aqui é uma parceria, foi o que a gente conseguiu. E como contrapartida, eu acho que a Activision exigiu o seguinte, beleza, a gente vai concordar em vocês terem essas versões remasterizadas aí, mas em troca você vai ter que ajudar a gente a vender o Skylanders, meu amigo. E aí, por isso que entrou essa parte de Skylanders, entendeu?
Horrível. Porque, e o Crash no Skylanders tá horrível. Personagem feio, mano.
Tá estranhão mesmo.
Lamentável, mano. Lamentável. Fiquei triste demais, mano. Decepcionado. Eu quase quebro o meu PlayStation na hora aqui, só de raiva. Mas eu controlei minha raiva, fiquei zen aqui, imaginando que foram mostrar tantas coisas boas que vai valer a pena estar com o PlayStation 4 e tudo mais. E aí, em seguida, gente, apagam-se as luzes e o senhor Hideo Kojima vem descendo numa escada que vem iluminando a cada passo.
Parecendo o cenário da Xuxa, o cara.
Sim, todo mundo falando disso.
Gente, ele sendo ovacionado.
Mas você esperava alguma coisa diferente?
E ele falando: oi, estou de volta. Caralho, muito que parei.
Isso cara é agora, querido, né, mano? Pulso, mano?
E aí, ele mostrou o jogo que ele bolou enquanto ele deu uma cheirada de cocaína inacreditável. E aí ele mostrou esse Death Strand aí, né? Com
Death Strand.
Que é a evolução do PT, né?
Mas quando você tá começando a ver o trailer, a maneira que o protagonista tá posicionado, ele faz você pensar que é o Snake pelo cabelo. E aí ele levanta, mostra que é o Norman Reedus. E aí você vê um bebê lá no chão, né?
Ligado aí.
E aí ele tá
petróleo, com caranguejo.
Exato, ligado nele, ele tá com uma marca de
C-section aqui, né?
Cesário.
As baleias dormindo. Sabe,
o Kojima é um cara, mano. Acho que poucos seres humanos nesse mundo vai chegar no estágio que ele chegou. Imagina assim, que você é louco. Você é louco. Você é um cara que é louco, você brisa pra caralho. Você fala, mano, aqui eu vou pôr melancia, Kinder Ovo, caranguejo, falar de incesto, caralho, foda-se. E você vai ter dinheiro infinito pra fazer essas loucuras.
Não. Evandro, o Norman Reedus, ele, com a barriga, o filho nasceu dele, macho.
Sim, então, mano, o cara é louco, é caralho.
O Kojima é revolucionário. É, não tem igual. Cogênio, né, Bruno?
Não, artista.
Não à toa, Kojima não é à toa.
Macho, a gente compra qualquer coisa, né? Ele macho, vai, Kojima, fica doido aí. Acho que a Sony falou assim: quais são as suas ideias pro jogo? Eu tô livre pra fazer qualquer coisa? Tá livre, faça qualquer coisa. Nossa.
Qual orçamento? Não, imagina, ele perguntou pra Sony: qual orçamento, cara, amigo?
Vai, meu filho, cheque branco aí.
Põe esse cartão aqui, ó, foda-se, não tem crédito. Usa, esse
cartão corporativo da Sony, faz uso aí.
Passa, chama quem você tem que chamar, foda-se.
E ele disse que foi gerado em tempo real, né, o negócio ali. É gráfico do jogo, né?
Usando o engine do jogo.
É, não dá, não nem tá tão foda assim, comparado até o Metal Gear 5 e tal. Mas, cara, me dá, quanto custa, onde tem pra comprar?
É, mas joga o dinheiro na tela, eu quero ficar maluco, é isso aí, mano. Vamos nessa, mano. O importante é ficar doido jogando os jogos do Kojima e é nóis. E aí, nos finalmente ali, mostrou lá o molequinho falando e tudo mais, sou do Queens e tudo mais. Jogo do Homem-Aranha. Também, puta, né, mano? Que
pariu. Feito pela Insomnia, que é a galera do Ratchet & Clank.
Macha, apareceu o nome da empresa, a galera já gritou, mano. Jovem.
Virado, né? Pô, um bom jogo do Homem-Aranha. Quando foi o último bom jogo do Homem-Aranha, mano?
PlayStation 2.
Não, eu gostei muito daquele Shattered Dimensions lá. Eu gostei muito
dele. Você joga com nem joguei. Várias encarnações diferentes do Aranha, pode crer.
Eu acho que você gostaria, Izzy. Eu achei ele bacana, cara.
Nem joguei. Acho... Passou batido, mano. Eu acho que o Spider-Man 2, né, do PS2 foi realmente o grande clássico. Depois daquele eu nem tentei muito. Eu só vou te falar qual foi o jogo que eu joguei com o Spider-Man muito depois disso. Foi o Marvel Ultimate Alliance mesmo.
Não, mas esse tem um puta potencial pra ser um jogo animal.
Não, tá foda, o gráfico tá incrível, tá louco, mano.
Sim. Então, pô, os caras fizeram um monte de Batman bom pra caramba, né, mano? Homem-Aranha não tem muito segredo.
Pergunto qual foi a melhor coisa dessa conferência da Sony.
Difícil. Kojima, um abraço.
VR. VR, o Resident tá pra cara da sociedade que eu não acredito.
Pra mim foi Days Gone.
Você tá de zoeira,
cara. A novidade, me mostrou aí o negócio aí, achei do caralho.
Genérica!
Acho. Silêncio. Só eu vou começar a falar silêncio.
Que novidade, Jurandir, caralho.
Mas tamo nessa. Tamo na atividade. O Easy, qual foi a melhor coisa, Easy? Homem-Aranha?
Mano, Homem-Aranha. Ah, o VR foi foda pra caralho, porque eu sou, né? Eu sou, talvez eu quebre a cara, talvez eu pague língua, mas eu tô botando muita fé no VR, mano.
Vai ficar muito tonto isso, vai ficar muito doido.
Não, mas eu joguei pra caralho, não, tá de boa. Eu tô até aliviado com
isso. Se curou, então.
Surpreso. É, pois é, de repente.
Oi, pai, muito bem.
Gente, vamos para a conferência da Nintendo.
Conferência, né, que foi uma treehouse lá que eles fazem lá, um bate-papo, tinha uma feira de ciência assim, que é o dia inteiro. Um
vlog, como falou o Evandro. E aí, galerinha, bem-vindo ao meu vlog. Você
pegou sua câmera ali, pá.
Nossa, aquele momento do Pokémon pra mim foi...
Você é louco, mano.
Teve um erro muito grave de ritmo ali, incrível, porque eles começam mostrando o Zelda, todo mundo vai à loucura.
Eles conseguem ser pior que a do PC, na moral, mano.
Não, eles tinham dois jogos só pra mostrar, que era o Pokémon e o Zelda, eles conseguiram errar o ritmo, porque assim, já vou começar que eu achei o Zelda fantástico, já vou dizer pra
quem assim, Zelda.
Ambos jogos fantásticos.
Zelda é Zelda, né, mano? Não tem como.
Mas é assim, eles mostram um trailer foda de Zelda, eles falam, então, só esperar um minutinho, vamos ficar uma horinha falando de Pokémon primeiro, e depois a gente volta pra essa coisa legal que você tá vendo. E a entrevista do Pokémon tava muito chata, velho. Tava muito chata. Assim, eu gostei do que mostrou de Pokémon, gostei mesmo, de verdade, ficou interessante ver o gameplay e tal, mas chegou uma hora que deu um saco.
Não, e bota os caras pra falar um inglêsinho aí, mano. Faz um cursinho aí, mano. Um Yaz, uma coisa dessa aí, mas bota os caras pra falar inglês, mano. O Kojima tá... né, mano? Macho, o Kojima tá se esforçando, falou inglês. I'm back. Estados Unidos. McDonald's, PlayStation. Loucura. Coca-Cola. E foi, mas sucesso, mas as pessoas querem ouvir isso. Mas aí botou os caras lá, mas aí mexer é uma tradução, é uma lentidão. Ai, meu Deus, e aquele Pokémon, e o cara, o jogo parado na luta, gente. Meia hora.
Nossa, porque assim, o que eles fizeram, que é uma coisa que eles falaram, pô, câmera dinâmica, eu falei assim, legal, isso no jogo deve ser muito legal, porque você tá batalhando rápido.
15 minutos parado.
Dá uma coisa dramática. Só que como o cara não tava fazendo nada, ficava mudando aquelas posições de câmera, só com a cara do moleque lá e o Pokémon ficou muito chato, cara. Ficou, mudava a câmera. Aí fazia uma câmera dramática, só que o moleque tava lá parado, sem nada acontecendo, sabe? Falei, mano, não faz isso, cara. Que erro feio de ritmo pra dois jogos tão bons. Eu acho, eu acho que essa conferência, nem vou chamar de conferência, esse evento da Treehouse da Nintendo foi um erro feio de ritmo, cara, porque já que eles tinham só dois jogos grandes, essa sim era a oportunidade perfeita para fazer um Direct, mostrava os dois com destaque, mostrava alguns outros lançamentos que eles tinham pro final do ano, e anunciava, e agora na Treehouse a gente vai focar só no Zelda, quem quiser ver mais vai lá e ver como eles passaram e como eu assisti acho que umas 2-3 horas.
O jogo, o Zelda novo, cara, do caralho, achei do caralho, mais um jogo de uma franquia famosa que vão mudar completamente o estilo de jogabilidade.
Isso é foda, né, cara? Essa capacidade de reinventar que os caras têm.
Porra, macho, com Zelda foi fantástico. A mudança mesmo. Escalar, sabe? Escalar as coisas. As armas que quebram. Vozes. Bruno, vozes? Porra, que do caralho, macho, fantástico. E o Link sente frio, sente calor, com a roupa que ele tá... Macho, achei do caralho. Ainda bem que eu tenho o Wii U ainda, macho.
Que seria foda, eu não tinha a menor dúvida. Agora, superou minhas expectativas, cara. Porque eu nunca tive dúvida que um jogo Zelda seria foda, porque nunca teve um jogo Zelda, tirando aqueles do CDI que são lixo.
Zelda leproso?
Nunca teve um jogo Zelda que eu falei assim, pô, esse jogo vai ser uma bosta. Nenhum, cara. E esse eu não tinha dúvidas. Assim, que ia ser bom eu sabia, mas que superou o que eu esperava, superou e muito, positivamente. Esse jogo é fantástico.
E o nome dele, né, cara, o subtítulo dele do caralho também, Breath, né?
Breath of Wild, né, que subtítulo foda. Eu não vou jogar no Wii U, porque eu não comprei no Wii U por causa disso, mas jogarei no NX, comprarei o NX por causa dele.
Porra, jogarei demais no Wii U, porra, finalmente vai ter jogo. Puta que pariu, vai ser do... Mas eu vou jogar tanto esse jogo. O mundo é gigante, cara, o Moshou, ele dá uma ampliada no mapa. O trechinho que a gente viu não foi nada do jogo.
Não é nada.
Porra, foda, do caralho mesmo. Não, eu crente que eles mostraram pelo menos alguma coisa do NX e dizer, e anunciar finalmente pra todo mundo que o NX não é um videogame, mas é um aplicativo que você vai poder baixar em todos os consoles. E baixar toda a biblioteca.
Ah, isso é viagem. Não viaja.
Vou baixar no Xbox o NX, né?
Não viaja.
Sucesso,
não,
mano. Aplicativo. Macho, você baixa o appzão, que nem Netflix. E dentro dele tem todos.
Na TV, o NX na TV você joga Zelda.
Viaja pouco. Não é, mas assim, eu acho que seria muito inteligente da Nintendo se ela se transformasse isso num serviço pra ela vender. Ela ia fazer muito dinheiro, mas não acho. Eu acho que vai ser um hardware mesmo, até porque já tem gente anunciando. Na própria conferência que a gente falou da Ubisoft, eles anunciaram um jogo falando, já falaram do NX como plataforma mesmo. Então, é bem provável que seja hardware mesmo.
Destaque da Nintendo, Zelda, né?
Zelda.
Zeldazão do sucesso. Agora eu pergunto para os senhores... Quem venceu essa E3 2016? Nós temos um tetracampeonato desde que nós começamos aqui o... desde que nós começamos aqui a nossa brincadeira aqui.
Os caras falam que o Cash é sonista, mano, mas porra.
Mas porra, não
dá, né, não tem como, né, macho? Tem como. Será que a gente vai ser obrigado a tirar a Sony da disputa com o mau concurso? Tipo, não dá mais.
Ah, não dá, porque foda, os anúncios.
A conferência da Microsoft foi muito interessante, cara. Mas,
Gostei.
Como a gente falou, o show que a Sony mostra. Cara, a quantidade de jogo foda que eles mostraram em, sei lá, em 15 minutos. Você mal tava comentando, o Resident já apareceu o Homem-Aranha. Você fala, caralho, que porra é essa? Aí veio o Kojima, sabe? Você fala, mano, a Microsoft não tinha nada perto disso. Ah, vai mostrar Halo. A gente sabe que o Halo vai ser foda, mas é Halo que todo mundo já viu. Vai mostrar Gears, foi foda. Tá um jogo animal, vai vender, vamos jogar. Mas é Gears, tá ligado? Agora, Kojimão aparecendo com o chão brilhando, só na Sony que teve.
Mas eu vi uma especulação dizendo que o Rockstar ia mostrar o Red Dead Redemption 2,
pois
né?
Pois é, exatamente. Isso que eu ia falar, Júlio. Eles acabaram com o gameplay lá do jogo que você gostou, mas depois saiu um monte de site eles falando que a ideia era acabar com o trailer do Red Dead, porém eles não fizeram isso por conta da tragédia que teve, porque no trailer era uma cena de uma briga e tiroteio dentro de um bar. Isso eu vi, cara, em, sei lá, em 5, 6 sites diferentes.
E é estranho mesmo, porque uma coisa que tem de semelhante entre a conferência da Sony e da Microsoft, na minha opinião, é que as duas terminaram muito mal. No caso da Microsoft, terminou mal por causa do anúncio do Scorpio, eu acho que deu uma baixada no nível. E no caso da Sony, dá pra perceber que terminou de qualquer jeito, sabe? Pra mim, tava muito nítido que aquele não era o jeito de terminar. Porque entrou aquele gameplay do Days Gone, aí ficava muito do nada. Então, eu acredito sim que é muito provável que tivesse esse trailer, se fosse o trailer do Red Dead mesmo aí, a sequência, né? Que, na minha opinião, Red Dead Revenge, eu já falei que seria o nome.
Porra, não, perfeito.
Não,
mantém o RDR, pô, porque é Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, Red Dead Revenge. Mas por causa disso, né? Por causa desse evento, desse acontecimento recente aí, o pessoal teve que tirar de última hora. E eu acho que até faz sentido, porque ia ser um pouco insensível, mas aí deixou meio capenga. Mas a conferência da Sony, como eu falei, em termos de revelação, não tá no mesmo nível do ano passado dos jogos, mas a qualidade da conferência é a melhor conferência que eu já assisti, não só da Sony, mas eu acho que é uma das melhores conferências que eu já assisti de E3 em qualidade da conferência, não dos jogos, mas a qualidade da conferência.
E foram muitos jogos, né, cara? E se as pessoas queriam jogos e motivo para comprar o PlayStation 4, a Sony deu, né? Sony deu motivo,
né? Não teve enrolação, não teve ninguém falando nem... Se você somar o tempo que todo mundo que apareceu na conferência falou, acho que não dá, tipo, 2 minutos, cara. Sei lá, vai, 2 é muito, mas 5, sabe? Se você somar o tempo que todo mundo falou, o Andrew House, o Sean Layden, o próprio Kojima, todos que entraram no palco não dá 5 minutos. Ou seja, eles focaram no que importa, a experiência do jogador e jogo, o tempo todo.
Falamos sobre a E3 2016, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião. Se você deixou passar batida alguma das conferências, tem um link aqui na postagem de todas as conferências dessa E3 para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Lembrando que nós temos redes sociais, que é @99vidas no Twitter e no Facebook, facebook.com/99vidas, nossa fanpage lá, dê uma curtidinha do sucesso. Não menos importante, nós temos patrões. E os patrões estão lá mensalmente colaborando com 99 Vidas. Vamos ver aqui, nós temos alguns patrões.
Nós temos aqui o William Barcelac, o que nunca comenta.
Aí, ó, comentou só pra ter o nome falado.
Olha que bonito.
Temos aqui o Guilherme Barbeto, que mandou Say My Name. Pronto, acabei de dizer, Guilherme.
Olha aí, que bonito. Marcelo Nunes, ó, o bicho vindo, moleque.
Lucas Fraqueiro, e não, Lucas Frangueiro.
Raissan Abu Ghazali Saldanha.
Alá, lembra do Alá da...
Alá Huakbar. Ô, louco. Aí, ó. Mais um aí, mais um aí.
Mais um? Edson Toshio. Tá 100% no truco dos churros. Seja lá o que quer dizer com
churros. Bonito. Isso aí. Os patrões.
Churras.
Churras. É, então, vai ter os churros.
Nós temos muitos patrões aí que colaboram mensalmente. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com mais nomes de patrões e patroas.
Antes da gente finalizar aqui, uma coisa bacana, que o nosso ouvinte Fabiano Santos mandou uma arte inacreditável. Cara...
O cara mandou muito, cara. Link no post, porque...
Uma arte aí inspirada no jogo do 99 Vidas e no universo 99 Vidas. Porra, Fabiano, fantástico. Sem palavras, assim.
Beijo,
um
beijo no coração, cara. Na moral,
link
mandou
no
muito.
Post aí.
E o Bruno já tá em negociação com ele aí pra usar essa arte no jogo, né? Pelo que eu vi.
Olha que bonito.
Pois é, né?
Vamos ver o que sai daí.
A gente tá pensando o que que sai disso pra tornar isso uma arte oficial, hein? Quem sabe?
Legal, do caralho. Aí teve um nosso ouvinte lá no grupo 99 Vidas Honestas, que é o grupo
aí,
lá.
Como diria o Júnior.
O grupo aberto do 99 Vidas, o Leonardo Cordeiro lá no post, fez uma capa de revista de videogame com...
Porra, foda. Ele fez como se fosse a capa daquela revista Old Gamer, né?
Exatamente, fez lá, ficou bacana. Uma capa de revista quase, né, ali?
Sim, total. Tá no nível de capa oficial.
Gente... É isso, programa gigante. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagens pro 99 Vidas da semana passada sobre o SBT, que, nossa, foi muitas
Caraca,
mensagens.
Caraca, a galera elogiou muito. Jura se fodendo pra editar aí, por isso que o cast chegou atrasado, coitado.
Pois é, mas deu certo.
Valeu a pena, né? É o tipo de trampo, até mandei mensagens pra vocês depois, falando, cara, é incrível como depois de tanto tempo gravando, tantas edições, ainda saiu uma edição dessa, sabe?
Foi
tipo, a gente
legal,
riu,
né,
honestamente na gravação, e aquele sentimento de alguém falar, porra, alguém fala de um desenho, o outro, caralho, pode crer, isso era foda, não sei o quê. Que é um pouco do que o ouvinte tem, né, quando escuta a gente.
E o Bruno, o Pedro de Lara não era o Papai Papudo, era o Salsifo.
É, eu confundi, é o Salsifo, verdade, o pessoal mencionou lá, é verdade.
É isso, gente. Bruno, vai lá curtir suas férias, e nós nos encontramos na próxima semana. Tchau.
todas as estrelas se alinharam.
Ai, ai, Jesus. É por isso que hoje a gente vai gravar tudo em meia hora, né?
O ritmo é seu, você que vai chamar.
Dois minutos.
Eu não tenho como chamar a sequência das conferências, porque meu áudio, eu tô gravando, é assim, minha opção é ou 4G daqui, ou Wi-Fi do hotel.
Psh, 4G daí, aí foi embora, né? Os...
É três, deixa eu, só pra eu saber a ordem aqui, eu sei que foi EA, Bethesda...
Microsoft, aí o PC Game Show, Ubisoft, Sony, e aí teve o evento lá da Nintendo no final.
Vamos gravar a abertura primeiro aqui. Vamos lá. Vai, é o negócio que tu comprou?
Eu vou puxar. Bora.
Não é melhor gravar o programa antes, aí vocês gravam a abertura depois, qualquer coisa?
Pro não poder sair fora?
Você quer se arrumar? Mas é rápido, mas vai ser a abertura mais rápida do mundo.
Vai ser rapidão.
Ah, com vocês, tô ligado.
Meia hora.
Bota no mudo aí, Bruno. É bom que tu pode fazer suas necessidades e tudo mais. É que você tá no banheiro.
Você vai, cara, vai sentado no vaso.
Você tá no banheiro e aí você vai pensar que, tá, que colocou no mudo e vai dar aquela mijada, aquele barrozão.
Parece que ele bota da cachoeira só.
Ah, vamos lá. É, a bateria rapidinho, vai. 3, 2, 1.